Olá, família brasileira! Estamos aqui no Meeple Vortex com vocês, trazendo mais uma vez aí aquele assunto, aquele papo sobre board games muito bacana, muito legal. Para você que gosta de board games e para você que também não gosta de board games, né? Você pode estar ouvindo e não gosta de board games, quem sabe você aprenda a gostar aqui hoje. Temos aqui nobres cavaleiros, nobres bacharéis que estão aqui conosco para comentar aí sobre esses temas polêmicos, outros nem tanto polêmicos, temas diversos sobre a sociedade board gamística brasileira. Não é mesmo, Guilherme?
Olá, pessoal. Como é que estão aí a minha grande família? A gente vai apresentar esse programa aqui de final de semana para vocês de uma maneira muito gostosa, muito família, sem polêmica. Sem polêmica, Renato. Aqui a gente
sem
só
polêmica.
Fala verdades. É só
é verdade,
fatos que a gente
é
fala,
verdade.
Cara. Quem discordar só tá errado e acabou.
Muito bem. Gosto dessa democracia. E o Butileiro quer falar alguma coisa, tô sentindo. Não é mesmo, Butileiro? É isso mesmo?
Eu gostaria de dizer que eu acho que o Toledo não é bacharel, cara. Acho que o Toledo é mestre, velho.
Posso fazer nada? Ele não me mandou o certificado aqui pra eu conferir. Ele diz que é mestre. Ele diz.
O Lattes não tá funcionando, cara.
O Lattes pegou fogo, né, cara?
Daí o Lattes explodiu, cara. Tem nem como provar.
Pois é. Lá no meu Lattes tinha que eu participei de diversão offline, que eu, inclusive, apresentei. Não apresentei, não. Mas poderia, né? Imagina, o Lattes de board game místicos. Bom, joguei mais de 200 jogos. Joguei aí mais de 200 partidas de Terraform Mars. Esse eu diria que é uma pessoa que gosta de sofrer, mas o cara pode colocar ali no currículo dele sem problema algum.
Então, o Meeple Vortex é aquele programa que começa com sugestões de empreendimentos. No episódio passado a gente falou do nosso cereal matinal, hoje a gente começa propondo aí pra você, do universo board game, a criação do Lattes do Board Gamer, né? Então, você é empresário, tá procurando no que investir, invista aí nessa ideia, o LinkedIn dos board games.
O LinkedIn, cara, imagina
LinkedIn dos board games.
Imagina as frases
que tem uns caras que gostam de ficar, né, batendo, porque eu já joguei mais de 800 jogos, joguei mais de 1000 jogos, eu joguei mais de não sei o quê, mas não adianta você jogar um monte de jogo e continuar sendo babaca, meu amigo, não, desculpa.
Eu vou, inclusive, dar a sugestão de nome, coloca lá, sommelier.
Sommelier. Ah, dá pra ter coach, cara, olha só.
Coach, cara, é um coach.
Sim, vai te ensinar a gostar dos jogos bons.
Esse episódio, então, vai ser todo com frases bordões de coach voltado pro universo dos board games. Depois você deixa aí o seu feedback. A gente tem o target aqui nesse episódio de hoje. A gente vai mudar o seu mindset.
Exatamente. Isso é uma questão aí do brainstorming, né? Começa tudo no brainstorming. Depois você tem que ver o feedback. Você recebe o feedback pra poder ali mudar o environment, né? Tem preocupação aí com o ESG, né? Vamos aplicar a ESG nos board games também.
Caraca, isso eu nem sei, velho.
Eu também não sei.
Tem que se atualizar, porque temos que pensar não só no board games em si, mas no mundo em que vivemos, né? A sustentabilidade, né? Temos que pensar aí na economia de uma forma que todos possam sobreviver, que todos possam jogar. Pensar na integralidade dos agentes participativos no mundo dos jogos de tabuleiro.
Tô boca aberta aqui. O nível cultural desse programa começou sensacional.
Então chama o Vortex aí. Vortex! Mas já que começou sensacional, Butileiro, então começa falando aí o que você jogou de sensacional aí na sua semana.
Beleza, eu vou começar puxando então aqui as jogatinas recentes. Cara, eu trouxe pra começar então o nosso programa aqui hoje, eu vou falar de um jogo que não é exatamente a última bolacha do pacote em questão de novidade, mas que é um jogo que, cara, é um jogo de respeito, um jogo de responsa, que eu tenho ouvido cada vez mais a galera falar dele aí, que é Tricarion, jogo da Mind Clash, né, da grande editora Mind Clash, responsável também pelo Anacrony. Abraços, Anacrony, top 1, amor da minha vida.
Deixa a Thay ouvir isso aí.
Olha só. Amor da minha vida no mundo dos board games, né, gente? A gente separa aqui as coisas da vida. Mas, cara, por que Tricarion? Porque eu joguei o modo solo do Tricarion, cara, na semana passada. E eu ainda não tinha tido a experiência de jogar ele modo solo. Pra você que não sabe, o Tricarion é um jogo de 2015 que ele fez muito sucesso no universo dos board games, dos heavy gamers, né? Dos jogadores dos jogos pesados. E ele ficou um tempinho ali sem ser muito conhecido pelo resto da galera. Não sei muito bem por qual motivo. Eu mesmo só fui conhecer o Tricarion em 2017. Me apaixonei, fui louco atrás de uma cópia, consegui uma cópia, fui jogar em casa com a Thay. A Thay não gostou do jogo. E assim, ela não gostou do nível, que é uma coisa que acontece raramente aqui em casa, que é assim, ó, terminar a partida, ela falou: ah, acho que esse você pode vender. Cara, me deu uma dor no coração, cara.
Não!
Com vontade de chorar. Eu acabei vendendo a minha Copa do Dificero, que eu tinha trazido de Essen, pra vocês terem ideia. E depois, no ano seguinte, aconteceu na minha vida que eu acabei indo 2 anos seguidos pra Essen, por alguns motivos profissionais, assim. E eu fui de novo pra Essen em 2018. E, cara, pra você ter ideia, eu insisti, mano. E eu comprei de novo o Dificero e trouxe de novo pra casa. 1 ano depois, botei na mesa de volta. Falei, tá, vamos dar mais uma chance aqui. Daí ela jogou e gostou. E aí, desde então, o Dificero entrou nas graças aqui da família brasileira aqui. Aí é um dos nossos jogos favoritos. Tanto que daí, esse ano, eu fui atrás da Collector Edition. Eu achava que valia a pena investir, porque a gente gosta muito do jogo, joga bastante. Eu achei a expansão Academy muito interessante. E aí, então, eu trouxe a expansão. E pra quem não sabe, o modo solo do Dificero está na caixa da expansão, da Academy, né?
Da Algarz Academy, né?
Algarz Academy. Então, ela não vem no jogo base. Por isso, eu ainda não tinha tido essa experiência. E aí, jogamos algumas partidas com a Academy, jogamos algumas partidas com a Dawn of Technology, né? Que é outra mini expansão que vem junto nessa caixa da Collector Edition. Mas só agora, essa semana, eu fui realmente jogar o modo solo. Pra quem conhece os modos solos do David Turkse, cara, ele é um cara que faz os modos solos mais fora da casinha, assim, né? Ele tenta inovar, ele não faz aquela coisa... Você tá acostumado com aquele modo solo de Euro, que é o da Automa Factory, né?
Dummy Player.
Ou é um Dummy Player, ou é aquela Automa Factory, né? Que são as cartinhas que vão fazendo as coisas no jogo, que é o pessoal que faz muito pros jogos da Stone Maia lá e tal. E o David Turkse, cara, ele foge muito dessa proposta, muito. Os modos solo dele tendem a ser bem fiddly, assim, né? Tipo, bem cheio de regrinhas, muita coisa que você precisa administrar, quase como se você estivesse jogando 2 jogos ao mesmo tempo, assim, é o seu e administrar o modo solo que você tá fazendo. Ele simula ali, na verdade, um jogador adversário que ele vai fazer as ações ali no tabuleiro numa determinada ordem. Pra quem não conhece, o Dificero é um jogo em que você é um mágico, né? Você é um ilusionista, você precisa preparar alguns truques de mágica pra apresentar no grande teatro lá, fazer apresentações que vão te dar pontos de vitória. Ele é um jogo que tem uma alocação de trabalhadores bem diferenciada, que é que você tem trabalhadores com valores diferentes, que à medida que você coloca para fazer as ações, isso incrementa o poder da ação que você vai fazer, né? Se você vai fazer uma ação melhor ou maior ou pior. E aí ele tem uma sacada de ação programada. Então, no começo da rodada, você vai escolher todas as ações que você quer fazer e vincular qual trabalhador você quer usar nessa ação. Todo mundo revela simultaneamente. E aí você vai, cada jogador, alocando o seu trabalhador no lugar onde você escolheu e fazendo as ações daí por diante. O que acontece no modo solo é que você vai escolher as ações que esse seu adversário virtual, né, de acordo com uma cartinha, você vai comprar uma carta que vai falar todas as ações que ele vai fazer. Então você vai colocar os locais de ação que ele quer visitar, quais os personagens ele quer enviar, só que ao longo da rodada ele pode mudar, cara, e é isso que te quebra as pernas, mano, porque ele tem uma ordem de prioridade. Então ele é assim: se ele ainda não tem os recursos que ele precisa para fazer o truque, primeiro ele vai fazer comprar o recurso. Só que se você já foi lá na ação de comprar o recurso antes dele, ele muda a prioridade dele, porque ele fala, como você já foi lá, então ele não vai ser o primeiro aí, ele vai ter que ir na outra casinha que tá livre, assim, entre aspas, então ele não vai agora, ele vai fazer outra ação que ele pode fazer primeiro mais forte. Então, cara, você tem que ficar pensando e verificando e a tua cabeça vai explodindo, porque você ao mesmo tempo que você tá tentando fazer a sua estratégia, que, assim, o Dificero já é um jogo pesado.
Sim, ele é bem, eu achei ele bem fiddly, assim, bastante coisa pra você pegar de primeira ali.
Ele sozinho já é bem fino, ainda mais jogando com a Dalagar Academy, que já deixa o jogo mais pesado ainda, né? Tipo, se eu não me engano, o jogo base, ele tá 3.9, 3.8, e com a Dalagar Academy, ele vai pra, tipo, 4.5.
O jogo base é 4.22.
Ouro, então já aumentou, cara. Porque ele não era tudo isso, não. Mas com a Academy, ele vai pra mais ainda. Se eu não me engano, ele vai pra um 4.5, se eu não me engano.
4.78 com a Academy.
Então, olha aí, cara, é muita coisa. Então, assim, é um negócio que, tipo, ele já te... estrategicamente ele já te exige muito, e daí você tem que pensar na sua estratégia e ainda se preocupar com a ordem da prioridade da ação do carinha do solo, velho.
É complicado.
Tanto, cara, que pra vocês terem ideia, eu montei o setup do jogo no dia e li as regras do modo solo, comecei a jogar no dia seguinte e joguei só metade das rodadas. No terceiro dia eu fui terminar de jogar
ao
o jogo.
Ao terceiro dia ele descansou.
Ao terceiro dia. Foi bem isso, cara. E assim, pra mim foi uma partida épica, porque como eu joguei em 3 dias, tem aquilo, né? ah, quando você joga com outras pessoas, você quer acabar o jogo ali no dia, você não vai parar de jogar, tirar o setup da mesa, etc. Como eu tava jogando sozinho, de um dia pro outro, eu conseguia pensar, né, na minha estratégia, tipo, nossa, eu quero fazer tal coisa. Aí eu fiquei pensando durante o dia no trabalho, assim, nossa, acho que na hora que eu voltar lá pra jogar, eu vou...
Pensa no dia produtivo.
E eu ficava assim, nossa, não, acho que eu, daí eu vou pegar tal carta e vou tentar apresentar tal truque e vou tentar fazer um combo assim, insensado. E na hora que eu sentava, eu já tava meio que preparado. Então pra mim foi uma partida muito épica, uma partida de 3 dias. Uma parada bem épica, muito desafiadora. Mas assim, ele me desafiou tanto que foi a melhor partida que joguei. Tanto que foi o meu recorde de pontuação do jogo, eu fiz 202 pontos, assim. Tipo, eu nunca tinha feito tanto ponto no jogo, acho que meu recorde de aventura é tipo 160, assim. Né? Então ele me puxou pra jogar melhor e fazer uma pontuação melhor. Isso, eu gostei muito desse desafio. Mas assim, é aquilo, eu vou demorar pra jogar de novo.
Ah, sim, sem dúvidas.
Porque ele é muito fiddly, ele é muito cansativo. O setup dele já é cansativo, né? O Renato jogou outro que era, tipo, fazer o setup do jogo na mesa já é cansativo pra caramba. Ainda fazer o setup do automa ali, né? Do automa.
É, no dia que eu fui jogar, o jogo tava meio que setado já. Tanto que eu sentei no lugar e peguei o que tinha na mesa, assim. Até pra agilizar o setup ali.
O setup do jogo, cara, assim, é um setup de meia hora, 40 minutos. Pra fazer o setup com o modo solo, porque ele tem todo o lance das cartinhas dele, das paradas que tem que preparar ali, eu demorei uma hora pra fazer o setup do jogo. E aí eu fui ler o manual, quando eu vi, cara, não, tô cansado, não dou conta de jogar hoje. Eu fui jogar no dia seguinte. Super valeu a pena, baita de uma partida, e recomendo, cara, recomendo se você gosta do Tricarion, tente jogar o modo solo. Inclusive, o modo solo vem na expansão Academy, mas você não precisa jogar com a Academy pra jogar o modo solo. Você pode jogar o modo solo só com o jogo base mais o Dark Alley e pode jogar o modo solo daí usando a Academy. Eu acho que foi esse o meu erro, sabe? Tipo, já botar ele com a Academy já tudo junto, deixou ele bem pesado mesmo.
Mas talvez seja recomendado, né, Bocheiro, talvez pra quem tem as mesinhas de save game igual nós agora, né?
Exatamente. É, e isso vale muito a pena, assim. Inclusive, eu acho que eu não teria jogado se eu não tivesse recém comprado a mesinha do save game, né? Tipo, ela chegou tem menos de um mês, e eu tô jogando tudo que eu posso jogar que eu queria jogar com save game, sabe? Tipo, joguei um Anacron solo, joguei o Tricarion solo, joguei acho que o Omar solo, tudo que eu tô podendo jogar solo que eu não jogava antes porque eu tinha que guardar o setup depois pra usar a mesa, tô aproveitando esse último mês aí, botando na mesa.
É uma vantagem gigante. Eu acho que até, não quero gastar muito a ficha, que eu acho que um dia a gente pode fazer um programinha falando de solo num sweet spot. É legal isso que você falou da tua experiência. Eu não joguei o Tricarion, né? Falando tudo que você comentou disso, de eu sou um cara que joga bastante, sim, né? Principalmente nesse sistema, né? De save game, eu jogando. A maior parte das minhas partidas leva vários dias, porque preciso fazer aqui pelo meu ritmo, né? E aí acaba virando uma experiência diferente mesmo, como você falou. Pô, cara, aqui você vai, passou um dia, aí você chega descansado. Aí às vezes num dia você já tá nisso, pensa numa estratégia. Então é uma coisa que eu defendo, às vezes, óbvio que não é pra todo mundo. Mas quando você tem um jeito de deixar ali o jogo setado, eu vejo muita gente reclamando, ah, porque o setup demora, eu não vou fazer o setup pra jogar sozinho. E, pô, cara, você faz um setup num dia, com calma, no outro dia você joga, começa, não tá dando pra terminar, tô com sono, para, né? E isso pra você pensar nas jogadas, eu não sei, só uma coisa assim, que antes eu comecei a jogar solo porque tava difícil jogar com outras pessoas e era tipo um step, assim, sabe? Não tem como jogar, vou jogar. Hoje, pra mim, já é uma experiência diferente, sabe? Não é melhor ou pior. Quando eu jogo solo nesse jeito, é diferente. O jeito que eu encaro os jogos, posso pensar pra caralho, né? Eu posso parar a partir dali e ficar refletindo. Ou então, quando eu tô com meus jogos históricos aqui, eu posso ficar lendo sobre, pô, né? Que porra é essa aqui desse textinho, né? Você não vai ler no meio do jogo, às vezes, né? Então, tem várias questões, mas isso a gente pode falar depois. Eu achei bem interessante. Isso que você falou, só mais uma pergunta. Você usa uma expansão de cada vez ou dá pra usar tudo junto?
O modo solo, ele vem em 2 decks de cartas diferentes. Então, você tem um deck pra jogar o jogo base e o outro deck pra jogar com a expansão Academy, que é a expansão mais recente, né? Mais nova. O primeiro deck, na verdade, você tem que jogar com a Dark Alley, que é o jogo base, o Tricarion, já vem com uma mini expansão dele, que é a Dark Alley. Na verdade, não é nenhuma mini expansão, é um modo de jogo, né? Que é a Dark Alley, que você joga com o outro lado do tabuleiro e ele acrescenta uma série de coisas, mas já vem na caixa do jogo base, né? Então, o solo você precisa jogar com a Dark Alley, pelo menos. Pra quem conhece o Tricarion, é muito difícil alguém gostar do Tricarion e falar que você não precisa jogar com a Dark Alley, cara. Tipo, o Dark Alley pra mim é jogo base,
essencial.
Sabe? Tipo, é essencial. Porque ela dá uma camada totalmente diferente pro jogo. Inclusive, eu acho que o meu grande erro, cara, quando eu comprei o jogo a primeira vez e joguei com a Thay, foi porque eu já botei ele direto na mesa com a Dark Alley, né? Tipo, eu já li as regras e falei, ah, modo avançado? Pô, vamos jogar com esse negócio aqui, né?
Dá eu nada. Sou desses, cara. Eu sou desses.
Vai dar nada.
Pra que jogar de boas? Vamos com tudo logo.
Eu sugiro vocês usarem esse e esse no primeiro... Ah, nem fodendo. Vou sortear tudo. É,
isso.
O cara vai lá, tem todo o trabalho de colocar no manual pra você ler antes de jogar. Não, joga isso aqui uma vez. Não precisa, não.
Pode ser um elitismo, mas eu sempre acho, velho, se o cara coloca isso, porque vai que o cara comprou esse como o primeiro board game dele da vida, tem que ter um negócio ali pra não assustar, né? Eu joguei muita coisa, foda-se, eu vou logo.
Cara, é exatamente isso, velho. A gente sempre vai pela bagagem, né?
Não vai, não. Não.
Claro, eu já joguei 300 euros, dou conta disso aqui. E pá, que arrebenta o jogo.
É, já tomei umas invertidas também, cara. Muito bom, interessadíssimo nesse aí. Ainda mais sabendo que tem esse modo aí pra brincar. Tá anotado aqui, mais um pra wishlist.
Mas não pra pagar R$1.300, né?
Pois é.
R$1.300 no base só, né?
No que base só.
Ah, não. Tem, a gente joga, né? Joga um jogo econômico, né, cara? Não cai nessas, não. E você, meu caro Renato Lopes, o que, que você tem jogado de bom?
Ah, rapaz, eu tenho jogado tanta coisa. O problema é que eu tô repetindo muito jogo. Porque a gente, que é produtor de conteúdo, tem essa mania que às vezes é bom, mas às vezes nem tanto, né? De ficar sempre jogando jogo diferente. E eu ultimamente tô jogando mais jogos repetidos, assim.
Isso é bom.
Até pra poder aproveitar mais, né? Porque tem jogos aí que tem muitas facções, personagens diferentes, então você quer jogar com tudo, né? O que eu trago hoje aqui pra jogar, já que o Butira tá falando aí em jogo solo, vou falar então sobre um jogo aí que eu gosto bastante, inclusive eu gosto de jogar ele solo também, porque ele tem os cenários e tudo mais, que é o Imperial Settlers Empires of the North, que é um joguinho de cartas, aí é uma versão melhorada do antigo Imperial Settlers. O Imperial Settlers normal foi lançado aqui no Brasil, e o Imperial Settlers Empires of the North, ele é uma versão, é um novo jogo, né, um novo jogo base, com mais mecânicas e tudo mais. E o legal dele é que assim, ele já vem na caixa ali com, são três países, né, três nações ali, cada nação tem duas facções, então na caixa base você tem ali seis facções para jogar, né. A grande diferença dele pro jogo anterior é que cada um tem o seu deck separado, não tem aquele deck que você mistura e compra ali e fica brigando com as pessoas, você tem o seu deck, né. Geralmente cada facção tem uma mecânicazinha própria assim nas suas cartas. Também ele tem um rondel, que você consegue fazer ações em um rondel. Ele não tem mais a fase de produção, que no outro jogo tinha essa fase, não, você tem que produzir, você tem que fazer uma ação ali no rondel. E ele tem uma parte lá que é uma navegação, que é meio que uma exploração de cartas, como se fossem ilhas distantes. Você manda os seus barcos, que você pode saquear ou você pode conquistar ela pro seu reino, né, e aquilo ali vai te dar ponto no final do jogo. E aí o jogo base vem com um livretinho ali solo, né, de, se não me engano, são 5, 6 aventuras. Aí tem mais umas 2, 3 promos. Eu tenho uma que eu comprei na, que um amigo meu trouxe de Essen, né, que ele foi lá. E o legal é que daí eles lançaram expansões, né. São várias expansõezinhas aí que tem no jogo. São, se não me engano, são 4 que já saíram. Eu já tenho essas 4 e vai sair uma agora só com um cenário solo. Então, além de você já ter esses aí da caixa normal e tal, vai ter esse cenário solo que ele vai ser tipo uma campanha, sabe? Tem uma historinha ali, então você vai poder jogar, além de ser um modo solo, já é com a historinha. Então vai ser aí a 5ª expansão que vai ser lançada do jogo, né? Cada uma das outras expansões, eles têm é uma nação, né? Tem o último agora foi os egípcios, e aí cada uma dessas nações também tem cada uma duas facçõezinhas ali, os baralhos, e cada um tem uma mecânica diferente, nova, assim, que não tinha nos outros baralhos.
Eu tenho uma falha que eu nunca joguei Imperial Settlers, cara, original. Acho que eu tive uma barreira com a arte ali que eu não gosto muito. O que é melhor que você falou aí?
Cara, eu acho que melhorou porque, primeiro, você tem o seu deck ali, né, próprio. E aí não tem aquela mistureira que às vezes você tinha que misturar misturar, comprar carta, e às vezes tem carta que não comba com a sua facção. Então agora você tem um deck próprio ali dentro. E claro, você vai poder fazer girar esse deck pra poder pegar as cartas melhores. E na verdade, assim, não tem carta ruim, né? Tem a carta boa pro momento certo. Então você às vezes pega uma carta no começo, que pro começo do jogo ela não é boa. Você vai ter que dar um jeito de descartar ela, ou não pega, né? Todo início de rodada você compra cartas ali, pode escolher ficar com elas ou não, pagando trabalhadores. O legal dele é que os trabalhadores que você tem, você não joga fora, você coloca num tile, são os trabalhadores gastos no final da rodada, no início da próxima rodada, eles voltam pra você. E aí tem ações que você usa o trabalhador, tem ações que você paga recurso. Do rondel lá, você tem dois marcadorzinhos, né, peõezinhos ali, e aí de um lado ele tem um X, então quando você coloca a primeira vez, você faz uma ação. E aí você pode gastar uma maçã pra fazer uma das ações adjacentes, tanto à esquerda quanto à direita, e aí você vira pro lado do X. Então cada peãozinho seu ali, você pode usar em cada rodada duas vezes, desde que você pague uma maçã pra fazer uma ação a mais. Eu senti ele muito mais assim, muito mais aberto, muito mais fluido, muito mais gostoso de jogar. O outro Imperial Settlers, eu senti umas horas que dava uma travada, e às vezes não vem a carta, e daí não funciona aquilo que você quer fazer. E eu achei que aqui funciona tudo muito bem, assim, a sinergia das cartas que você tem. Eu falei, mesmo que você não vá usar aquela carta agora, de repente você pode fazer outra coisa. E, né, e tem umas cartas que você, por exemplo, o custo dela não é você pagar um recurso. Para você usar aquela carta, você vai fazer uma das ações, por exemplo, do rondel. Você faz aquela ação, chama o efeito boost, né, que eles chamam nas cartas, e aí você baixa aquela carta sem custo nenhum.
Ih, que legal, cara. Pô, integrou bem o rondel, então, né, com o sisteminha. Gerenciamento de mão, tudo. Putz, desgraçado, cara. Já botei no wishlist aqui.
Ô, Renato, ele já tem mais expansões do que o original, né? Do que o Imperial Settlers mesmo, não tem?
Tem, ele já tem 4 expansões, né, de facções. Eu já tenho as 4. Primeiro eles lançaram os japoneses, que foram logo depois, assim, do lançamento do jogo base. Depois foram os romanos. Aí eles lançaram os bárbaros agora no final do ano passado. E agora, né, há uns 2 meses atrás, aí eles lançaram os Egyptian Kings, né? Os reis egípcios, que são aí as facções egípcias. E é legal porque você pega, cada deck é diferente, assim. E ele te indica também a dificuldade, né? Existe deck de nível 1 até deck de nível 9. Então, o nível 9 vai ser mais difícil de você conseguir, tipo, jogar. Tem mais regras, tem mais... Mas como diz o Toledo, né? Eu já joguei 70 euros aí, eu já vou direto no 9. Aqui que eu já joguei... Aí, como eu já joguei o Imperial Settlers em Pirates of the Narrative muitas vezes, né? Porque eu joguei os cenários, joguei partidas com as pessoas e tal. Então, eu já meio que já entendo, assim, como que joga, né? Então, eu prefiro até pegar um deck mais difícil com pessoas que vão jogar pela primeira vez, por exemplo, do que pegar um mais fácil, que aí até não é justo, né? Ter jogar com pessoas com...
Quais são as facções que vêm no jogo base?
Cara, vem os Esquimós, vem os escoceses, não, como que é? Os
celtas ali?
São os escoceses mesmo. São os Esquimós, os escoceses e os vikings.
Ah, são só 3.
São só 3, e aí cada um deles tem 2 facções.
Ah, ok.
Então você tem ali 6 decks pra jogar ali na caixa base, né?
Aí, juntando com a tua fala inicial, cara, é isso, né? Às vezes a gente fica analisando o jogo. Pô, esse aqui vai ter rejogabilidade, né? Acho que é um paradoxo, né? A galera fala tanto de rejogabilidade pra jogar 1 ou 2 vezes, né? Se você comprou um negócio pra ter vários decks, pô, você quer jogar pelo menos 1 vez com cada deck, você quer depois jogar, voltar num outro. Pô, tem que revisitar mesmo.
Sim, testar novas estratégias com o mesmo deck, né? Ver se funciona. Ah, de repente eu consegui fazer, né, mais ações, por exemplo, do meu deck. Ou às vezes focar mais em explorar as ilhas, né? Porque daí você tem as ilhazinhas ali, você consegue cada ilha, né? Você pode pegar ela pro seu território ali, pro seu império, e cada uma delas te dá uma ação diferente. Então às vezes você consegue uma ação que é de uma facção exclusiva, tem naquela ilha, de repente uma ação que você precisa muito de um recurso, então você consegue, porque o jogo é bem interessante, que os baralhos são bem equilibrados, assim, né? Inclusive eu joguei com esse do egípcio, que ele tinha muito bônus pra usar madeira, né? Tudo que você usava madeira, você ganhava um bônus melhor, só que não tem nenhuma carta ali que te dá uma madeira fácil. Pra você conseguir madeira, você vai ter que descartar uma carta, ou você vai ter que fazer uma outra coisa. Então, de repente, você pega uma ilha que te dá madeira, aí te ajuda, entendeu? Então, é bem interessante.
Como que é, assim, de tempo de jogo, Renato? Só pra ter uma ideia.
É, aí depende, né? Se todo mundo souber jogar, dá pra jogar em 2 horinhas ali. Mas se tiver gente nova, assim, tal, pode demorar um pouco mais, né? Tanto que a gente jogou aqui, eu joguei na semana anterior que a gente tá gravando aqui, a gente jogou aqui em 3, e foi quase 3 horas de partida, assim.
Ô, louco.
Porque, porque eram 2 jogadores novos, eles quiseram fazer esse mesmo esquema aí. Não, eu já joguei, vamos pegar aqui um 7, vamos pegar um 8. Era um jogo que fazia tempo que eu não jogava, né, com aquelas facções, então a gente teve que ler, né, o manual em inglês, teve que entender ali certinho, então levou um pouco mais de tempo pra poder tirar todas as dúvidas ali durante a partida.
Tá, bota fé. Tá, então ele é mais complexo até, né?
Ele é 2.81, né, o peso dele, não é...
Eu boto fé, eu entendo. É que, tipo, às vezes essa escala quer dizer outras coisas, né? Na hora do jogo, número de ações, é cada um tem um deck, querendo ou não, só uma simetria já joga um pouquinho pra cima, né?
Sim, não. E cada deck vai aumentando a complexidade também. O deck dos romanos vai pra 3, né?
É, isso.
Um exemplo. O deck ali dos egípcios, que é o último, que os dois são nível 9, também é 3. Então aumenta, né, o peso.
É, então, pelo que você tá falando, jogar um deck mais difícil vai ser um jogo mais pesado, né? Não tem jeito.
Sim, sim, sim.
É, legal demais.
E é bem gostoso, assim, bem gostoso jogar ele solo, porque ele te dá objetivos e aí você tem, cada cenário tem uma ação especial e objetivo, ó, você tem que fazer isso, né? Tem um cenário que ele fala, no final da partida você tem que pagar, ou você tem que ter ali ou um peixe ou uma maçã pra pagar por cada trabalhador, senão cada um que você não pagar são 3 pontos. Então, além de fazer a pontuação da partida, você tem que se preocupar com o que você tem que pagar no final pra não levar a pontuação negativa.
E é do Trevicek lá, né? Não sei como que fala isso, nunca
sei o nome. Ignaxi Trevicek e a Juana Kianka. Inclusive, as expansões, a grande maioria é feita pela Juana, assim, eu acho que o Ignaxi, acho que não fez, se fez uma, eu acho que fez muito, assim.
É uma coisa que é bem comum, assim, na real, por exemplo, o Empires of the North, querendo ou não, ele é uma releitura do Imperial Settlers, né? Imperial Settlers é do Ignaxi sozinho, se não me engano. Às vezes, o que acontece muito nesse mercado nosso aí, é de tipo, ah, chegou uma pessoa lá com uma proposta, pô, Ignaxi, eu tenho uma ideia aqui diferente pro teu Imperial Settlers, vamos mexer aqui, vamos lançar com outro nome. E daí leva o nome do Ignaxi, porque o Ignaxi é o autor do jogo original, né?
Isso,
então,
né?
Às vezes a outra pessoa lá envolvida é que realmente mexeu nesse jogo. Isso aconteceu com o Brass, por exemplo, pra quem não sabe, do Birmingham, né, que leva o nome do Wallace na caixa, mas o Wallace mesmo não fez nada no Birmingham. Só que o Wallace é quem fez o Brass.
Acho que rolou isso também com o Roll for the Galaxy. É o Wei Wa Huang e o Thomas Lima juntos.
O que pode muito bem ser exatamente a mesma coisa, né? Tipo, ó, o cara teve ideia, ó, vou pegar teu jogo e botar ele com W. Mas aí eu deixo o seu nome porque você é o autor original do jogo, né? Tipo.
É justo, né? É justo.
É justo. Mas e aí, Toledo? E você andou jogando o que por aí?
Então, olha só, a gente nem combinou, então eu vou fechar essa primeira metade da galera que não tem amigos. Vamos falar de um outro jogo só aqui. Ninguém tem amigos pra jogar, olha só aí. Não, eu vou falar de um jogo interessante, tá? Que é o contrário, geralmente, de... Você vai pegar na caixa, ele é de 1 a 3, ele chama o Pavlov's House, tá? Vou explicar o que é isso. Ele fala de 1 a 3, mas ele é um jogo solo, entendeu? O 2 e o 3 jogadores, que é um penduricalho, como geralmente é o contrário, né? O jogo é de 2 a 5, mas enfia um modo solo lá, né, pra vender. Não, aqui é o contrário. Ele é feito pra ser solo, né, e aí dá pra brincar. Então, ele é um wargame, mas, assim, não quero entrar aqui nas definições, porque ele trata, né, de um evento histórico ali, de um momento da Segunda Guerra Mundial. Não se sabe muito bem o quanto que foi propaganda soviética, né, que eles aumentaram ali a história. Tem um batalhão, né, soviético, que tomou ali um condomínio de prédios, que é esse Pavlov's House, que foi nomeado, e seguraram ali, cara, meses e meses contra os nazistas, sozinho, né? E aí essa história, não se sabe o quanto foi aumentada, mas ela foi muito utilizada lá depois pela União Soviética como uma peça de propaganda, né? E aí o jogo tenta remontar isso, né? Você tá lá, né, dentro do prédio, né, dessa Pavlov's House, controlando o teu batalhão pra segurar essas ondas de nazista. Mas o que é legal no jogo, né? Como ele é um jogo pensado para ser solo, ele vai ter um dinamismo muito interessante que a gente não vê geralmente em wargames, né? Como o Butileiro tava falando ali do Tricerion. Cara, geralmente em wargames, né, que tem uma história já assim muito de jogar solo mesmo, né? Geralmente é bem comum isso na comunidade de wargamers. Só que, cara, geralmente são uns modos... Pensa num trabalho, né? Aquelas flowcharts, né? Aquelas coisas gigantescas, assim, que você passa um tempão ali só pro jogo funcionar. E aqui o sistema é muito dinâmico. A maior sacada deles é que ele tem o tabuleiro é dividido em 3 espaços, né? Então, são como se fosse cada vez mais você dando um zoom. Então, no esquerdo, você tá no prédio mesmo. Então, ali é o mais tático. Ali você tá posicionando teus soldados. Pô, um cara fica nessa janela, um cara fica ali no rádio. Aí você dá um zoom pra fora, que é a parte do meio, que é o quê? É você vendo o ataque chegando, né, dos nazistas. Então, pô, é você tentando botar umas minas lá fora e você tentar ter uma estratégia, né, assim, mais. Pô, então tá vindo mais gente daqui, mais gente dali, vamos preparar. E aí dá um zoom maior ainda, que é o quê? Que é a parte operacional, né? Os jogos operacionais são esses que estão mais lidando com o quê? Com logística, com cadeia de suprimento, do que o conflito em si. O mais que se aproximasse de um euro, né? Tentando manter suprimentos, né? Uma cadeia de comando e etc. Então você tem isso no terceiro tabuleiro. Na verdade é um só, né? É nessa terceira divisão. Então, pô, ali você tem... Cara, ali você tá controlando os caminhõezinhos que vão levar suprimento lá pros caras, né? Tem que levar comida, nossa, tem que levar munição. É, e aí você tem que... É, cara que tá tentando melhorar a comunicação. Cara que... É, bateria antiaérea que você tenta instalar pra tentar... Porque vem avião bombardear. É um caos, né? Você tá tomando porrada de todo lado, né? Então, o jogo todo é você tentando controlar os três aspectos daquele momento. Então, lá dentro do prédio, ao redor do prédio e a galera que tá lá longe tentando manter os caras vivos. E, apesar de parecer super complexo, cara, é menos de 3 o peso no BGG, ó, é 2.57, que mesmo pra um wargame é muito pouco isso.
Nossa, achei bem pouco, né? Achei não, cara, mais.
É porque eu tô contando tudo isso, parece que é uma coisa complexa, mas na hora do jogo, é super fluido, cara. Nossa, é muito rápido, isso me espantou. Aí você vê, é feito pra jogar solo. Você for jogar em 2, 3, vai ficar uma merda, entendeu? Porque aí um cara vai controlar o nazista e não sei o que lá, blá blá. Sim, não vai muito bem. Assim, eu acho que não vai agradar muito o nosso público aqui, né? Que eu imagino aqui, por causa dos meus dois colegas aqui, vão ser Eurogamers clássicos. Que nem quando eu contei pro Chineiro que, cara, é dado até não querer mais, né? É feito pra você se fuder umas horas, porque vai tirar a carteira do nazista, né? Aonde que ele vai vir ali, né, por qual caminho? É um dado. Ah, vai vir por ali, vai vir por ali. É pra simular uma imprevisibilidade, né? É, eu tenho um conceito que eu acho assim, cara, quando o dado é utilizado mesmo com aleatoriedade pra simular esse caos, eu acho que passa a experiência, sabe? Sim, o que eu quero dizer?
Ele não é simplesmente... temático.
Eu entendo que sim, cara. Eu acho que tem muito, acho que tem muitas escolhas em designs que às vezes usam dados, porque não tem uma, o cara não consegue pensar numa solução melhor, é preguiça. Mas eu acho que nesse sistema, pra gerar isso, cara, não sei o que vai acontecer. Tipo, o avião tá vindo. Onde é que ele vai bombardear? Não tem como saber mesmo. Eu vou torcer pra não cair justamente onde eu acabei de colocar um caminhãozinho de comida, entendeu? Eu vou torcer. Mas se cair, fodeu, tá ligado? E aí você tem que se virar com isso. Vai ter momentos que você não vai ganhar mesmo, então é mais pela experiência que te passa jogando. Mas é sensacional, cara. E assim, cada soldado é histórico, não é só soldado 1, soldado 2. Então é aquele carinho, teu sniper que você tá ali, parece que tá jogando XCOM, esses jogos, sabe? Que você vai se apegando. Não, não mata meu carinha, tá ligado? Puta que pariu, não ele. Tem vários tipos, você tem munição, não vou entrar em detalhes, mas assim, pra quem curte solo, cara, é um joguinho um pouco falado, né? Mas dentro da comunidade solo, ele é altamente recomendado por isso. É um jogo, é um wargame, é um jogo histórico, uma produção boa, tá? Não é da GMT, mas é da DVG, que é uma outra editora muito boa, que não vai vir esses wargame tosco com produção escrota. É, boa produção, joguinho de carta, saca assim? Facinho de jogar, manual curto, e que te passa uma experiência maravilhosa pra jogar ali, cara. Joga rápido também, bem bacana. Eu sei que vocês não vão gostar dos dados, tá? Mas o resto é bacana.
Mas eu lembro de você ter comentado dele comigo, Toledo, e essa parada da divisão do tabuleiro, sabe? Em três partes, e que você gerencia três coisas. Eu lembro que me chamou muita atenção, assim, porque é meio que como se você jogasse três jogos diferentes, né? Tipo, isso. São três mini-jogos, ou não necessariamente mini, isso. Mas é. Né? Tipo, são três jogos dentro do jogo ali.
E eles se conectam, isso que é muito legal. Tipo, você vê o cara no mapa do meio, que tá mostrando por onde os nazistas estão vindo, tá vindo de cima, vai refletir na tua escolha lá dentro do prédio, que você vai botar uns caras naquele lado do prédio, né? Pô, tá vindo um time de lá, vamos botar a gente aqui. E... Só que assim, ele vence por pontos, né? Primeiro você tem que sobreviver, né? Depois tem que tentar fazer pontos. Então, pra você tentar fazer pontos, você tem alguns momentos que você pode tentar contra-atacar os nazistas, né? Ir lá atacar alguma coisa. E aí, cara, eu nem sei como faz isso, eu mal sobrevivo, né? Então, um dia eu conto se eu fiz uma pontuação decente nesse jogo. E aí, Botilheiro, qual que foi o teu outro jogo aí?
Cara, meu outro jogo que eu vou citar aqui, na verdade, é um jogo surpresa que eu joguei ele realmente esses dias, eu joguei ele no comecinho da semana passada, se eu não me engano. Eu selecionei ele pra falar dele aqui só pela polêmica, assim, sabe? Tipo, a gente falou no começo do programa hoje que não ia ter polêmica.
Eita!
mas eu selecionei ele pela polêmica, porque eu quero trazer à tona, na verdade, uma discussão aqui. E eu até brinquei com o pessoal aqui que era um jogo surpresa pro Renato que eu ia falar aqui hoje. Cara, esse jogo é Tapestry.
Pessoal, valeu aí, obrigado, boa noite.
Cara, pra quem precisa entender um pouco dessa história, do porquê dessa brincadeira aqui, ó. Cara, o Tapestry é um jogo que chegou muito hypado, não só no Brasil, né? Chegou no mundo inteiro como o próximo site, né? O próximo grande jogo do Jamie. Ele foi vendido como um jogo de civilização e criou um hype muito grande em relação a isso. E é um jogo que o Jamie chegou e falou assim, ó, eu não vou fazer Kickstarter desse jogo, eu vou lançar ele direto retail, mas eu vou fazer uma produção nível Kickstarter, né? Então ia ser um jogo, uma produção sensacional, com miniaturas já pintadas, com todos os componentes da melhor qualidade possível, né? Então, inclusive, ali o tabuleiro, os tabuleiros jogador ali, tem toda uma camada de proteção ali, que ele fala que você pode derramar um líquido em cima que não vai estragar e tal. Daí ele caprichou na produção pra poder vender o jogo caro, e realmente o jogo chegou caro. Lá fora ele chegou em torno de 80, 90 dólares, que era bastante caro pra época. Hoje em dia virou padrão esse valor, né? Mas aqui no Brasil ele foi lançado por R$500, e na época os euros eram todos em torno de R$300, 350, no máximo 400. Ele tava num valor muito acima do que era o valor dos jogos do mercado, inclusive muito acima do valor que o site tinha sido vendido no Brasil, né? No
agora antes, imagina a nova edição que vai vir aí pela Carapas.
Pois é, né? Tipo, então assim, ele chegou com muito hype, cara, e todo mundo foi naquela, putz, é um jogo de civilização, é um jogo de civilização do Jamie. O Jamie ficou muito tempo fazendo propaganda de que ele tava criando um jogo de civilização, que era um jogo que ele ia colocar todas as ideias de jogos de civilizações, o que ele sentia que faltava no jogo de civilização, né? Então, assim, é um jogo que quem comprou na pré-venda, tipo eu não lembro se o Renato também chegou a comprar na pré-venda.
Comprei.
É. Eu também, ó, 3 tontos.
Olha aí, quando chegou, cara, e a gente jogou a primeira vez?
35 trouxas enganados.
E, cara, sabe, tipo, pô, primeiro de tudo, ele não era um jogo de civilização, tá escrito na caixa, Tapestry, um jogo de civilização, começa errado aí, não é de civilização.
Não, mentira, ó, vamos falar uma coisa, qual que é o problema se uma sua tua civilização descobriu o ar-condicionado e depois foi descobrir o fogo? É normal?
Claro.
Né? Pode acontecer.
Você inventou a viagem espacial, mas ainda não tinha pilha. Né? Mas enfim, só, o grande problema do jogo, ele é um jogo que foi vendido como jogo de civilização e ele não é um jogo de civilização. Problema 2, o nome do jogo é Tapestry, ou seja, tapeçaria, porque você tem cartas de tapeçaria que você usa 3 vezes no jogo. É, você joga um jogo de 1h30, 2 horas, e o nome do jogo é uma parada que você usa e mal usa no jogo. Você usa aquelas tapestry, as cartinhas de tapeçaria, que é de quando jogada, você usa ela em 5 segundos, né? Você jogou, fez o que ela manda você fazer e pronto, ela não serve pra mais nada o resto daquela era ali. É o segundo problema do jogo. O terceiro problema do jogo, e esse pra mim é o maior problema de todos, é que ele é um jogo que quando ele chegou no mercado, tá? Presta atenção, se você tá ouvindo isso aqui em 2022, 2023, tá? Esse episódio, tem que entender que quando a gente tá falando de quando o jogo foi lançado, o jogo não foi lançado com as correções que provavelmente deve ter numa segunda, numa terceira edição, tá? Isso, então, sim. O jogo ele foi lançado completamente desbalanceado. Completamente desbalanceado. Então você tem ali no jogo base, se eu não me engano, são 16 facções. Depois de uma determinada quantidade de jogadas, né, que os jogadores fizeram entre eles tabelas no Excel para você ir lá preencher um formuláriozinho e aí decidindo ali qual a facção que mais ganhou, com quantos pontos ganhou. Era completamente desbalanceado. Era assim, era uma coisa ridiculamente desbalanceada. Eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, eu só lembro dos futuristas e dos isolacionistas. Que eles ganhavam muito mais partida do que todos os outros, e assim, com uma margem de pontos enorme em comparação aos outros, né? Então a comunidade percebeu o desbalanceamento, não era aquela coisa de, ah não, mas é porque você jogou poucas vezes, por isso que você tá desbalanceado. Não, gente, eles anotaram, se eu não me engano, foram 3 mil partidas em que o número de vitórias dos futuristas e dos relacionistas, e se eu não me engano tinha mais uma outra, ganhava muito mais, uma margem de pontos muito maior do que dos outros. Tem outras duas facções que são muito fracas em relação às outras, ao ponto de que um mês depois do lançamento do jogo, o Jamie teve que lançar uma errata, né, no site lá, de não, olha, joguem assim com determinadas facções, que aí o jogo vai ficar mais equilibrado. E não era mudança mecânica, era tipo o famoso gambiarra, sabe, o enjambre que a gente chama aqui em Curitiba. não, olha, essa facção aqui, ó, você começa com 10 pontos a menos, com 15 pontos a menos. E uma facção que costuma ganhar por 50, 60 pontos de diferença, é pra você começar ela com 15 pontos a menos, vai resolver o problema, tá? Não, não vai. Então eu imagino, sim, que numa segunda edição, numa terceira edição, vai ter umas correções aí, mas você pergunta, Butileiro, por que você jogou esse jogo? Por que você trouxe esse jogo como uma jogatina recente? Gente, a questão toda é, cara, eu fui um dos trouxas que comprou esse jogo na pré-venda e que depois eu pensei, eu não vou recuperar dinheiro nesse jogo, porque todo mundo, todos os canais, todo mundo queimou o jogo, né? Principalmente aqui em Curitiba, a galera que a gente, quando chegou, cara, a gente virou uma febre, todo mundo jogava o jogo em todo encontro, mas não é porque, meu Deus, o jogo é muito bom, vamos jogar, não, é que todo mundo foi assim, putz, a gente precisa jogar de novo pra ver se o jogo é ruim mesmo. Ah não, próximo encontro, putz, vamos jogar mais uma vez, dá mais uma chance pra esse jogo. Então, o jogo, ele se queimou de uma forma que de 500 o jogo na loja, versão, né, lançamento, você já encontrava a versão, o cara vendendo usado no Lopedia por 300, cara, 350. Muito rápido o jogo desvalorizou. Então, eu olhei pra caixa do jogo e falei, cara, eu paguei 500 pila na pré-venda desse bagulho, eu me recuso a vender por 300, 350. Eu me recuso a vender. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar o jogo com todas as facções possíveis, eu vou explorar o que o jogo tem. E, cara, eu vou fazer um exercício de game design nele. Eu vou fazer as minhas próprias adaptações ao jogo como exercício de game design e fazer as modificações que eu teria feito se eu tivesse lá no time de developer lá do jogo, lá na Stone Myers, sabe? Ô, Jamie, se um dia você estiver ouvindo, se você souber, se você tiver aprendido, se você aprendeu português e tá ouvindo o nosso podcast, é isso aqui que eu faria no teu jogo se você tivesse chamado você do time de developer. Então, o que que eu fiz? Eu peguei as facções, eu tirei do jogo, tá? Eliminei do jogo as duas facções mais fortes e as duas mais fracas, tá? As duas mais fortes e as duas mais fracas. A gente criou aqui uma house rule da casa que é, você não pode jogar de futurista, você não pode jogar de isolacionista, e eu não lembro realmente o nome das outras duas, porque a gente nem chegou a jogar com elas, assim, tipo, a gente não chegou a ter a experiência de jogar com as outras duas mais fracas, eu só ranquei elas do jogo. Das que sobraram, nós fizemos as nossas adaptações. E a gente foi criando outras regrinhas que são coisas que a comunidade foi sugerindo e a gente adaptou no nosso jogo, do tipo, ah, sempre que você for comprar uma carta de tapeçaria, você compra duas e escolhe uma. Cara, só essa regra fez uma diferença gigantesca no nosso jogo. Gigantesca. Porque assim, pensa assim, é uma carta que você vai usar 3-4 vezes no jogo. E você tem uma sorte absurda na compra dessas cartas, elas são muito aleatórias. Então, o fato de você comprar uma carta na sorte, ah, não, mas calma, você fica com 3-4 cartas na mão, você pode usar dentro dessas 3-4. Ah, só que são 3-4 cartas que não tem sinergia entre elas. As cartas de tapeçaria não têm sinergia entre elas. Então são cartas completamente aleatórias que você compra na sorte, que não tem sinergia e que você sempre vai jogar uma quando você mudar de era. Não tem como você comprar na cega, cara. Não tem. Você tem que ter pelo menos um pouquinho de controle. Então a gente adaptou essa regra aí que a gente viu o pessoal da comunidade no BGG falando, ó, compra duas, você pelo menos tem uma escolha entre as duas. E aí você pode tentar encaixar uma que tá mais dentro do como você tá jogando a tua partida. A gente fez algumas das outras modificações também ali. E assim, pra quem já me ouve há mais tempo aí, de outros carnavais, de outros Meeple Vortex anteriores aí, de outros lugares, sabe que eu sou o cara que, na nossa casa, a gente é mais de jogar os jogos em dois jogadores, a gente joga jogos com menos conflito. E que o Tapestry, cara, ele tem uma coisa que eu tenho que dizer que é uma qualidade, que é o conflito do Tapestry, cara. Ele é um conflito que caiu muito bem no nosso gosto, porque o conflito do jogo não é um combate, é assim, ó, você tem uma peça, o outro jogador quer entrar naquele lugar, ele entra e acabou, pronto. Então você entra, derruba a pecinha do teu adversário, e naquele espaço, naquele território, não tem mais disputa. Se já tem duas pedrinhas lá, não tem mais disputa. Você ainda pode fazer eventualmente com alguma carta, algum poder que tem ali no jogo, que é, você pode colocar uma segunda peça sua mesma, e aí você coloca duas peças suas e acabou, você tá protegido, ninguém entra.
É um controle de área, no final das contas, é?
Ele é um controle de área, ele é um conflito, né? um controle de território, que é um controle de área que se você controla, acabou. Ninguém vai tomar de você. E assim, o jogo não tem uma tech tree. Não tem uma tech tree, isso é verdade. Ele não tem. Mas ele tem uma sensação de evolução, não da trilha, tá? Que muita gente vê, mas na trilha onde você faz as ações, eu não sinto que eu tô evoluindo. Não tem, de fato não tem, mas nas construções das casinhas ali no tabuleiro ali, pessoal, sim. Ele meio que tem uma não é meio uma exatamente uma tech tree, mas você, é um engine building praticamente, né, que toda vez que você tira uma casinha pra colocar naquele tabuleiro da capital, você libera um espaço que quando você ganha sua renda fica melhor. Cara, tem uma sensação de melhoria, de você estar tá jogando bem e crescendo e etc. Então, o jogo ele tem qualidades, a gente enxerga essas qualidades no jogo e adaptando ao jogo ao nosso gosto, e essas modificações que a gente fez, principalmente nas civilizações, o jogo ele se tornou um jogo agradável pra gente, sabe? Então, assim, é um jogo que a gente já tá com 12 partidas dele. Eu ainda não cheguei a jogar, né? Que eu falei, ó, vou jogar com todas as civilizações. Não jogamos com todas as civilizações, a gente não fez todas as combinações possíveis, mas a gente adaptou o jogo pro nosso jeito de jogar, né? Então, não é uma coisa que você tem que fazer, né? Você que tá ouvindo a gente, ah, então vou lá, vou comprar o Tapestry, vou fazer as house rules do botilheiro, o jogo vai ficar bom. Não, não é isso que eu tô falando. A gente adaptou o jogo pra gente, não quer dizer que o jogo ficou bom. Pode ser que você jogue com as minhas regras e você não goste do jogo. Diz que a expansão corrige alguns probleminhas do jogo, mas pra mim ela não corrige os principais problemas, né, que é essa assimetria quebrada de algumas secções e o subuso que eu acho ali das construções, né? Aqueles prédios lindos, maravilhosos de construções, que são super subutilizados no jogo.
E não corrige então, na expansão isso?
Não corrige, ele continua, mas... ele traz mais construções, inclusive, e você usa, ele te dá uma única facção, pode usar as construções para uma coisa diferente. Uma facção nova, né, que vem na expansão, pode usar as construções fazendo uma coisa diferente. É, de resto, é a mesma coisa, tá? É colocar na capital, ocupar espaço, é para isso que ela serve. Esse, para mim, é o grande problema que eu acho que precisa ser corrigido, que nem com as nossas house rules aqui em casa a gente corrigiu.
É isso aí, você precisaria fazer um
jogo novo.
Uma expansão daquelas que arrumam o jogo completamente, né? Módulo do prédio
não,
com
mas,
poderes.
Gente, mas vocês não estão ligados? Vai sair logo aí. Ele chama, o Stegmaier chama alguém pra consertar o jogo e ela, sei lá, Essential Edition.
Ah, com certeza.
Isso aí é de baixo.
Vai ter uma segunda expansão do Tapestry do ano que vem, né? Isso já tá anunciado, uma segunda expansão pro jogo. E assim, o que eu imagino, a comunidade aguarda isso. A comunidade quer que ele dê algum sentido pra esse
pra isso, né?
Isso é fato, assim. É uma coisa que ele precisa arrumar, senão... Assim, ó, pra mim, o jogo já tinha morrido no jogo base. Só que, incrivelmente, muita gente gostou do jogo, cara. Lá fora, ele vendeu muito. Uhum. Né, a galera elogia muito. Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu vou pegar rapidamente aqui a posição que o jogo tá no BGG e a nota que ele tá no BGG pra vocês terem uma ideia de como é que o jogo fez sucesso lá fora, tá? Eu acho que a crise dele foi muito mais aqui. Ó, o jogo hoje tá com uma nota 7.5 de 13 mil avaliações do BGG. Isso é uma nota muito alta considerando essa quantidade de avaliações. E ele está no rank 237 no BGG, cara. Ele está no top 250. Isso é um feito muito grande pra um jogo tão quebrado, tão problemático quanto ele era no lançamento.
Mas assim, ele era caro lá fora? Isso é uma coisa que eu não sabia.
Ele era caro lá fora. Ele saiu lá fora por 80, 90 dólares. Olha, eu vou pegar o preço de quanto que ele tá hoje, tá?
99.
Ó, 99 dólares.
Eu acho, não posso estar enganado, mas pode ter um efeito Kickstarter aí, né? Que é o cara quer justificar o gasto que ele teve e eu preciso achar uma coisa boa aqui. E começa a falar que não quer dar o braço a torcer,
sim,
né?
Não é muito diferente também do que eu fiz, certo? Tipo, eu falei, eu quero justificar o meu gasto. Eu não acho que eu vou revender o jogo, vai justificar o investimento. É porque assim, cara, se você pegar a minha caixa e abrir o jogo está novo, parece que eu nunca joguei. Por quê? Porque os componentes são muito bons. Né? Os componentes foram feitos de um material que é bastante resistente de fato. Não tem nenhuma dobrinha, não tem nenhum amassado. Né? O jogo é de uma qualidade excepcional de produção. Então, realmente, parece que eu nunca joguei o jogo. Né? E, então, assim, pô, vou vender por 300? Não vou, cara.
Não
vou
vai
vender o jogo por 300.
Acabei de comprar um aqui.
dá pra você criar outro jogo isso aí, com certeza, cara. Tem muito... Por que não quis fazer esses outros elementos? Até vou te falar que a questão das tecnologias que eu tirei sarro no começo, cara, até isso poderia ter feito, sei lá, deck 1, deck 2, deck 3, sabe? Só pra pelo menos fazer minimamente uma noção histórica, sabe? Não seria difícil, não ficaria tão mais filho. Tem tanta solução fácil pra arrumar esses pontos, né? E o meu último comentário aqui é o seguinte, eu acho que, na verdade, o plano do botilheiro é bombar agora esse jogo e botar em leilão. Fica de olho, Renato.
Eu ia falar.
Eu não ia falar, fiquei camarada.
Ele tá usando aquela técnica de que, não, o jogo é bom, gente, muito bom. bom, mas vai vender na sequência.
Não, eu vou deixar os links.
Vocês erraram a minha estratégia. A minha estratégia é, eu vou lançar uma expansão pro jogo.
Ah, aí sim, cara.
E aí, entendeu? E aí eu quero vender a expansão, vai ser a expansão butileiro, versão butileiro, entendeu? Eu vou vender ela.
Ah, cara, mas com a história lá do cara do, como é que é o nome, do Eduardo lá, né, que fez o Terra Mítica, quem sabe?
A expansão Rise of Realms, né, do site que é da Stonemaier, né, um fã fez. E o Stonemaier comprou a ideia e lançou, publicou o jogo. Ó, tô falando sério, quem sabe aí.
Mas lógico, tô falando sério também, cara, faz isso aí, bicho.
É, tem a história do Diego Sá também, né, que o Stegmaier chegou a entrar em contato com ele pra trabalhar na expansão do Euforia, e aí nunca mais, aí ele só um dia ficou sabendo que saiu a expansão.
Aí essa história é triste.
Essa história é triste.
Mas a do Diego Sá é mais por causa da arte que ele fez no tabuleiro, né, que ele mexeu no tabuleiro e ele arrumou o tabuleiro, que ele falou que era muito desorganizado, aí ele fez uma versão nova do tabuleiro que era mais orgânica e tal. Não acho que era alguma coisa de game design, assim, era uma coisa de design mesmo, assim, né.
Quem diria, hein? Eu nunca iria adivinhar que esse era o jogo surpresa.
Eu também não. Na verdade, eu vi que ele postou, inclusive, que tinha jogado, mas eu não achei que ele ia... Que ele queria causar tanta polêmica assim, Butileiro. Você quis causar uma polêmicazinha aqui.
Quis.
Okay, essa foi de propósito, gente.
Veremos a reação do público.
Mas e aí, Renato? Como é que tá de segundo jogo?
Tem tanta coisa que eu queria falar, eu queria falar de vários jogos, mas eu não vou fazer isso aí, não. Vou falar de um, mas eu vou falar de um já falando de outro, porque inclusive tive uma discussão sobre isso, inclusive, esses dias atrás. Que eu vou falar sobre um jogo que eu não joguei presencialmente, joguei só online, e vou fazer a comparação com outro jogo que eu joguei presencialmente. Que,
ah,
no
olha
caso...
aí, já deu um spoiler, já sei o que que é agora.
Que no caso é o As Ruínas Perdidas de Arnak, que tá pra chegar aqui, A Devir um dia, que a gente jogou, inclusive joguei com vocês duas partidas, estamos indo pra terceira partida online ali no BGA.
Agora tá valendo.
Essa vale,
Butileiro, gasta o dinheiro e as bolsas, na cara, afinal do jogo não vale nada.
Pois é,
o cara tá jogando jogo econômico, né, cara?
Não, achei que ganhava mais dinheiro no final.
A gente jogou, a última partida que a gente jogou com o Butileiro acabou a partida com um monte de moeda e um monte de bússola, que são os recursos do jogo que você usa pra fazer, geralmente, exploração ou comprar carta. E acabou o jogo, ele cheio de recursos, eu falei, ué, não tô entendendo o que tá acontecendo. Os Ruínas Perdidas de Arnak é um deck building aí, com alocação de trabalhador, que, assim, eu gostei bastante, joguei ele, assim, essas duas, estamos jogando pra terceira vez, até, a gente começou a primeira partida, eu não sabia nada do jogo, eu falei, não, pera aí que eu vou ler, corri e li o manualzinho lá pra entender mais ou menos. E ainda assim, algumas coisas eu não tinha entendido na primeira partida, mas ainda ia jogando e tal, não sei o que. Mas gostei bastante, assim, da experiência virtual e imagino que presencialmente ali no jogo físico vai ser muito melhor, porque ele tem ali um tabuleiro muito bonito, a produção dele é muito bacana, assim, a arte também. E eu senti, assim, que cada partida sai muita coisa diferente, assim. Acho que tem muita carta, às vezes as cartas não giram muito ali em cima. Então, cada partida, tipo, acaba acontecendo coisas diferentes, assim, tipo, por conta dos artefatos ali, por conta dos outros, eu não lembro o nome das cartas que a gente compra com dinheiro. Sei que os artefatos são os que a gente compra com bússola. A questão é que é o seguinte: você compra a carta, ela vai pro seu baralho, mas não quer dizer que você vai conseguir pegar ela, porque todo início de rodada você compra 5, e assim você não sabe o que vai vir. Então, se você tiver mais que 5 cartas, pode ser que a carta que você comprou, que você acha que é boa, vai ficar lá, ou parte inteira você não vai conseguir usar. Então, aí o jogo te permite ações ali que você consegue comprar mais cartas ou jogar carta fora. Então, você tem que usar isso aí. Ele tem uma trilhazinha que você vai subindo, ele tem dois marcadorzinhos, um que vai te dar ponto, outro que vai te dando uns bônus ali, né? Então você tem que meio que combinar isso, subir na trilha ali pra poder pegar as coisas, você ter ali, porque daí você também ganha os assistentes, que são ações livres. Então toda rodada você pode fazer uma ação normal e quantas ações livres você puder fazer. E tem cartas que tem ações livres também, então você tem que meio que combinando isso, ter cartas, mas também subir na trilha, mas também explorando os lugares, né? Tem lugares que você explora que te dá os marcadorzinhos lá, e tem lugares que você explora que são mais caros, mas te dá 2. Esses marcadorzinhos vão te dar 3 pontos, além disso você consegue pegar recursos com eles. Então você tem que pegar meio que um pouco de tudo e tentar fazer o seu combinho ali com as cartas também, fazer a sua maquininha. E ele é um jogo de, né, deck building com alocação de trabalhador. E o jogo que foi muito comparado, assim, nas últimas jogatinhas que eu joguei, agora também por último, foi o Dune Imperium, né? Então, inclusive, gente, o nosso amigo Pedro lá do Guia do Jogador falou que odiou o Dune, falou que o jogo é ruim.
Tem todo o direito de estar errado.
Tem todo o direito de pensar dessa forma, mas eu discordo totalmente. Eu acho que são jogos que têm mecânicas parecidas, mas são bem diferentes, assim.
É verdade.
Porque o Dune é muito... Eu acho que ele, assim, ele é um pouco menor a questão de opções que você tem. Mas ainda assim, não são poucas opções. Tem bastante coisa pra você fazer, né? Você pode avançar nas trilhas ali das facções pra pegar a pontuação dali. Você consegue vencer as lutas que você consegue focar ali também e fazer bastante ponto. Tem as cartas de intriga. Então, são dois jogos que têm mecanismos parecidos, mas são totalmente diferentes. Até as pessoas perguntam qual dos dois é melhor. Eu falei, cara, eu achei os dois muito bons e quero ter os dois.
O Dune, ele é menor em questão de coisas que você tem pra fazer, mas ele também é mais apertado, né? Então, tipo, toda rodada falta água.
Ele é mais tenso mesmo.
Então, você sofre mais pra fazer as coisas, mesmo tendo menos coisas pra fazer. E é engraçado, tipo, os dois têm uma duração muito próxima, assim, eu acho, né? Tipo, o Arnak é 5 rodadas e ponto. O Dune é até alguém fazer 10 pontos ou ter as 10 rodadas.
Ou 10 rodadas, né? 10, isso.
Mas, assim, a duração dos dois é muito próxima no final das contas, porque o Arnak você acaba... Você usa muitas coisas sem ser os trabalhadores, né? Tipo, no Duna tudo tem que ser com o trabalhador.
Sem ser com o trabalhador.
E no Arnak você tem os mesmos dois trabalhadores, inclusive eles são parecidos até nisso, né? Você tem os mesmos dois trabalhadores, mas você faz muita coisa sem trabalhador. É comprar carta, não precisa de trabalhador. É subir na trilha, não precisa de trabalhador.
Não precisa.
Então ele fica aquela coisa mais de... você quer fazer tudo, mas não dá tempo de fazer tudo.
Sim, sim. E o Dune, ele tem a atenção ali de... Eu acho que tem bem mais interação também, né? O Arnak, acho que não tem. Cada um faz ali o seu jogo. O máximo de interação que você vai ter é a disputa pelos lugares, né? Travar um lugar que alguém vai querer ou pegar uma carta antes. Já no Dune, não. No Dune, você vai travar mesmo ali o lugar. E é só aquele lugar que tem. Você não tem opções. No Arnak, você travou um lugar, você consegue ir em outro lugar ali.
Consegue outro, né? Tem uma corridinha na trilha ali, né? Que tem alguns locais que dá bônus pro primeiro que chega, né? Que também dispara, né? Uma hora você vai ver que se alguém dispara naquela trilha, você não tem mais tanta interação. Porque aí você não alcança, né? É muito difícil correr atrás, né?
Mas no Dune, você tá falando no Dune ou no Arnak?
Não, no Arnak. Tô falando na questão da
Arnak,
trilha. É. Quando dispara na trilha, é difícil pegar, né? Depois que até que a gente tava conversando ali hoje, até que você falou alguns elementos que eu não tinha me tocado. Eu acho que realmente ele é um jogo que tem que... Como vocês falaram, né? Ele tem muitas opções e você tem que fazer tudo isso funcionar ao mesmo tempo. Então passa uma experiência diferente, né? Acho que ele lembra mais um Euro pesadão nesse sentido. Não é pesado, mas lembra nesse sentido. Pô, tem que fazer funcionar isso com aquilo, com aquilo, com aquilo. Né? O Dune é mais diretão ao ponto que, para o meu gosto, me faz preferi-lo, né? Não como o design, mas como o gosto pessoal, né? Eu prefiro, hoje em dia, os designs mais limpos. E eu concordo, cara, que cabe os dois na coleção depois de jogar mais algumas vezes. Eu já falei até, queimei a língua, tá? No começo eu falei, nem podendo, né? Os dois são igual, prefiro o Dune. Mas hoje, depois de jogar, eu entendo que são experiências distintas. Mas assim, ainda são parecidos. Eu vou dizer assim, ó, pra alguém que tem uma coleção pequena como a minha, que fica ali catando, sabe? Pô, tem que ser pelo menos minimamente diferente de tudo, não cabe, entendeu? Mas é porque é o meu sistema aqui que, pô, tem uns 50 jogos. Mas pra alguém que tem mais jogos, cabe facilmente.
E assim, o Arnak, ele ainda tem um detalhe que é a produção dele, que é maravilhosa, né? Tipo, ele tem uma produção que parece um jogo de Kickstarter, né? Uma versão deluxe, assim, do jogo.
É verdade, cara. Eu acho que ele tem mais presença de mesa que o Dune, inclusive. O Dune é meio aquele clima de Dune. Pra quem é fã, vai se amarrar, né?
Sim,
é isso que eu ia falar, cara. O Dune, ele tem um apelo pra quem gosta do universo de Dune. Se você não gosta do universo, meio que a arte dele é qualquer coisa ali, né? Ele não é bonitão.
Isso. É, minha esposa que não conhece, né, a série ainda, tá, de livros, nada, vai ver pela primeira vez agora com o filme, ela viu, nossa, né, meio escurão, né, tudo, é um deserto e o resto tudo, tudo cinza, sei lá.
Então, vai ser isso aí o filme, vai ter ideia que é isso aí.
Uma coisa legal de comparar, que você falou ali no começo, né, Renato, do deck build, realmente o deck build dele existe, mas nesse sentido o deck build é mais apertado no Arnak, eu achei, porque você vai usar menos vezes as cartas, né, você não pode ficar na loucura comprando tudo. E o Dune é mais deck building clássico, eu achei, pelas minhas partidas, né? Você consegue combar umas coisinhas com mais facilidade. Ou eu tô jogando muito mal, né? Eu senti que cicla menos ali no Arnak. Não sei se você viu isso também.
É, porque é mais difícil você ter as cartas certas, né? Porque, isso. Tipo, acabou a rodada, todas as cartas voltam. Tipo, independente de você usou ou não.
Então
pode acontecer de você ter uma carta muito boa e você não conseguir usar ela. Então você tem que tentar, às vezes, comprar a carta pra poder usar a carta que você precisa.
Eu confesso que a minha percepção é um pouquinho diferente, hein?
É mesmo?
Longe de mim querer falar que eu joguei mais que vocês, o Dune, mas porque eu acho no Dune muito mais difícil de tirar a carta da mão, de limpar a mão.
Ah, sim.
Então, assim, da mesma forma como você compra mais cartas, fazer rodar é muito mais difícil, né?
Sim,
então,
sim.
O Dune tem aquele negócio de que todo final de rodada você vai comprar a carta. No Arnak, você tem que escolher fazer a ação de comprar a carta, né? Então, no Dune, você meio que vai ter mais cartas na mão. Elas vão passar mais cartas na sua mão. Teve uma partida do Dune, eu comprei 15 cartas, cara. É muita carta.
Só que aí,
o que acontece? Você compra muita carta, elas demoram muito pra gerar na sua mão. Você tem que fazer uma ação específica no Dune, é de descartar a carta do teu deck, ou jogar muitas cartas que são cartas que você usa uma única vez, que existem essas cartas ali, né? Tipo, você usa e já descarta essa carta.
Sim. Tem uns framing também que dá trash na carta.
Então... Mas aí, tipo, demora você conseguir fazer essa limpeza.
Mas no Dune você compra mais cartas, né? Tipo, você tem a certeza de que em algum momento você vai comprar a carta. No Arnak, não.
Aí no Dune também tem o lance de saber jogar. Eu acho que você fica com mais ponto daquele, como é que chama? De persuasão, né? Que é a tua moeda
persuasão,
pra comprar, né? Do que
você
precisa, geralmente. Esse que é o negócio. Ah, eu vou comprar, né? Fiquei com 6, vou comprar todas as cartas que eu puder, né? É aí que tá o erro.
Porque daí você suja. O certo é você já fazer ali o High Council ali pra ter 2, pra ter 9 e já comprar ali um The Spice Must Flow, que
exato.
Vale ponto.
Eu acho que esse que é o lance também. Enfim, mas tem que jogar mais, né? A gente jogou poucas de cada. Mas é legal mesmo, cara. Boa pedida, Renato. Talvez eu queima a liga e pegue também, pra variar.
Mas e aí, Toledo, para encerrar aí o nosso bloquinho dos jogos jogados, diga aí, qual foi o seu segundo jogo jogado? Tem polêmica, não tem polêmica?
Acho que não, né? Talvez tenha, porque ele é muito feio, mas também foi uma revisitação, né? Um jogo que eu tinha jogado há um bom tempo, que é o Arkwright. Joguei pelo Tabletop Simulator com o João Amaral, lá do Pesado ao Cubo, né? Mais dois camaradas, Ricardo e Pedro. E foi muito legal, cara, porque eu joguei o Arkwright, ele é de um jogo de 2014, né? Pra quem não sabe, um jogo econômico pesadão. É engraçado que a maioria, ele vem com vários modos, né? Como a gente tava até falando ali antes, né? Do modo avançado. Mas esse, o jogo, o modo base dele já é uma paulada, né? E o modo avançado, então, é lá nas cabeças, assim, de complexidade. E, nossa, quando eu joguei, assim, eu não tinha, né? Essa coisa, eu joguei lá por 2015, eu acho. Então, porra, mudou muito, né, minha cabeça desde então. E aí foi legal jogar de novo. Então, mudou muito minha percepção, não lembrava de vários detalhes. E a gente jogou o modo completaço. Isso foi muito legal em 4 jogadores. Mas também, cara, a gente jogou pelo Tabletop Simulator, a gente teve que jogar em 2 noites. O bicho é demoradinho. Pra mim, valeu por algumas coisas. Primeiro, eu revisitei, né, o sistema de achar que tem muitas características interessantes, né? Pra quem nunca jogou, é um jogo da Capstone, mas deve ser o jogo mais feio da Capstone, sem dúvidas. Porque não mudaram ele, né? Eles só pegaram depois a
isso
licença,
que eu ia falar.
Né?
Exatamente. Ele não é originalmente da Capstone, né? Ele é da Spielworks.
Da Spielworks.
A Capstone só lançou ele depois, sem mudar nada.
Um dia eles vão lançar aí uma versão remasterizada que merece. Que é triste, viu?
Tem a card game, né?
Exatamente. Vão lançar o card game, que foi o que a gente falou no outro episódio.
No filler, né? Que é o que eu tô de olho. Inclusive, eu tava olhando aqui e... lançamento pra agosto. Era pra ter lançado, né? Deve ter atrasado alguma coisa. Mas já tem pré-order na Game Brewer e tal. Deve estar pra sair. Isso é um bom ponto, que eu ia chegar nisso. Me mostrou que o Arkwright Card Game vai ser o melhor pro meu universo hoje em dia. Não tenho mais como jogar um jogo de 6, 5 horas, saca? Eu não vou jogar o base. Pra mim é um desperdício jogar o jogo base, que eu digo, sem ser o modo completaço, né? Com tudo que ele oferece. O jogo em si, né, gente, assim, ó, só resumidamente, é um jogo que simula uma cadeia de produção, você vai investir em fábricas, né, fábrica de comida, de roupa, tem um mercado acionário, mas não no sentido de ser de venda e compra, na verdade, você é um desafio de você tentar comprar as suas próprias ações, né, você não pode comprar ações dos outros, porque elas vão valorizando. Então, assim, você tenta comprar enquanto elas são baratas, porque depois elas vão valorizar, né, então quanto mais você conseguir comprar, melhor. E o dinheiro é apertado, tal, tem vários tipos, e tem mecanismos inteligentíssimos, né, por exemplo, os trabalhadores setores das tuas fábricas, quanto mais gente empregada, mais demanda por produto tem. Então, uma simulação econômica muito interessante, né? Pô, tem mais gente trabalhando, a galera tá consumindo mais, então você consegue vender mais produtos, né? Só que também vai aumentando o salário dos trabalhadores, né? Porque tem mais gente empregada. E funciona, né? Isso é bem interessante. Pode automatizar umas fábricas, tá? Muita coisa. O modo completo, ele vai adicionar uma série de tiles horríveis. Só falar mal de wargame, mas vai tomar banho, cara. É muito tosco, cara. É assim, isso eu não lembrava como era feio esses tiles, mas enfim. É, mas então, como se fossem assim, algumas habilidades, né? Que você pode usar, algumas de um uso só, algumas que você fica com elas. Então, isso dá uma simetria muito grande nos jogadores e dá pra ver que o jogo foi feito pra ser jogado assim, sabe? Não sei se vocês jogaram.
Não joguei.
Cara, eu joguei o Aircraft, mas eu joguei só o Spinning Jane,
que é o modo base, né? É. Que só, já é pesado, né?
Já era pesado.
Mas fica faltando, você vai ver, eu acho. Melhora muito com isso. Adiciona embarcações que você pode exportar, tem uma série de coisas. E assim, cara, é legal, mas vai ser aquele jogo que eu fiquei pra mim assim, cara, é um jogo pra jogar no Tabletop Simulator quando eu puder, sabe? Eu não vou ter esse jogo. E aí eu acho que então realmente o Arkwright Card Game vai ser uma bela pedida, cara, né? Ansioso pra ver agora mais ainda, porque se ele for realmente um Arkwright que passe essa sensação, esses mecanismos aqui que eu acho que é o diferente dele, né? Que é esse sistema aqui de demanda, baseado pelo número de pessoas empregadas, então, pô, você vai investir em todas as fábricas, não, vou investir muito num tipo de produto ou não, é bem econômico, bem legal, só que, cara, tem que jogar menos tempo, e com o Marte, falem mal de GMT, porra, que isso, cara, que é isso aqui, cara? Não dá, é uma pena, espero que revisitem o design, precisa de um tratamento aqui.
Eu acho que o Arkwright, ele tem muitos elementos muito bons, inclusive foram revisitados, né? Por exemplo, o City of Pig Shoulders, ele tem claramente uma inspiração nesse mercado de trabalhadores do Arkwright aí, né? Tipo, da questão de ter trabalhadores disponíveis, aí fica mais caro, blá, blá, blá.
Uhum, é muito igual. De ter diferentes produtos, né? Com diferentes demandas, sim, né?
Exatamente. Tem um outro jogo agora, eu não vou lembrar o nome também, que é um jogo econômico também, que tem algumas coisinhas que eu lembrava de ter jogado no Arkwright, quando eu joguei esse outro jogo. E aquilo, cara, o Arkwright, ele é um jogo que não é um jogo, nossa, fez muito sucesso, todo mundo conhece, na verdade, pelo contrário, né, é um jogo que pouca gente jogou, mas que o designer dele é um cara muito fera, né, é um cara que tem muita coisa, se eu não me engano, o designer do Arkwright é o mesmo designer do Gents, que é um jogo muito mais popular, né, que fez muito mais sucesso, ganhou uma versão pela TMG, uma versão da Luxify lá e tal, e assim, o cara é um gênio, cara, o cara tem, desde Arkwright, que é um jogo super pesado, até sei lá, tem uma série de joguinhos deles, cara, que saiu ano passado. É uma série, se não me engano, são três jogos que saíram ano passado pela mesma editora que tem aquele QA lá, que é um jogo econômico também. Eu vou tentar lá.
Nossa, é dele também?
Não, o QA não.
Ah,
a editora que lançou o QA lançou esses série de jogos que são os leves, esses jogos ridiculamente leves, do mesmo cara que fez Arkwright, fez, ó. É o Mountain Goat, Sequoia e GPS. São três jogos de 10 minutos, como o próprio nome da série chama.
Legal, cara.
São jogos de 10 minutos que esse cara fez, velho. Assim, como game designer, tá? Eu admiro o cara que dá conta de fazer um jogo de 10 minutos e um jogo de 6 horas.
Acho legal isso. tipo um lado assim, né? Faz de Code Names a True Days, né? Made Night.
Entendeu? Apesar que o Vlada não faz nada bom, mas, assim, admiro o que ele faz.
Não. Faz sim. Faz o Codinomes é bom.
O Codinomes.
Nossa, lembrei que vocês dois são haterzinho. Nossa, a gente vai precisar falar disso um dia, então. Não, vai ser muito bom, porque vocês dois são um fãzinho de Faz, de... Eu nem sei falar o nome do cara, do VWT, e eu não gosto, principalmente nada dele. Vai ser bom. A gente faz um dia de duelo. Mas enfim, eu acho assim, o Arkwright, galera, pra quem tá ouvindo, vale a pena a experiência. Se vocês querem ver um design aí, um jogo que, como o Multileiro falou, influenciou vários outros jogos depois, tem muita ideia boa ali. Mas que é isso, né, cara, um jogo que só serve pra comprar, até mesmo se você tem um grupo aí que consegue jogar jogos pesadões, que vai durar horas, tipo, muito mais com Vital aí, né, na escala acima, né, mas vale a pena a experiência. Agora, eu esperaria o card game sair, porque se ele cumprir o que prometeu, vai ser um investimento muito melhor.
O primeiro jogo é de 2014, nunca houve uma atualização nesse período, né, e aí de repente eles anunciam o card game pra esse ano. O card game é arte renovada, o jogo mais streamlined, né, que é uma coisa que eles vendem venderam bastante, só que continua sendo um jogo pesado. Então eu imagino que, inclusive, o Arclight não vai ganhar uma nova edição por causa disso, porque o Card Game é a versão nova do Arclight.
A versão light, já é a versão light.
É a versão light de 3.67 no VGG, né? A versão light do jogo.
Essa é uma boa pedida, então espere, mas se quiser um dia revelar no Tabletop Simulator, que é de graça, vale a pena conhecer.
Falamos aí um pouquinho das nossas experiências com jogatinas nesses últimos dias, que é uma das nossas propostas com esse episódio, né? O episódio corriqueiro, o episódio rotineiro, né? Tem um nome pra isso, né? Um episódio normal. Episódio do dia a dia aí, ó. Você ouve tomando seu café, né? Limpando a casa.
Tomando seu Nespresso.
Tomando seu Nespresso pela manhã. É, então é isso aí. A gente fala um pouco das nossas jogatinas, traz aqui várias coisas que a gente jogou pra você conhecer, ou se você já conhece, pra você ver um outro olhar, um outro viés de um jogo, que é a nossa primeira proposta. E a gente vai começar agora a nossa segunda proposta, né, dentro desse nosso episódio, e é falar aí, da mesma maneira como nós falamos no episódio número 1 da segunda temporada, nós vamos falar aqui também do que tá... Hotness no BGG. Quais são os jogos mais quentes, os mais seguidos, mais aguardados, mais vistos, mais visitados? Quais são aqueles jogos que chamaram mais atenção nesse último mês aí no Board Game Geek? Pra quem não sabe, o Board Game Geek faz um acompanhamento diário. A gente descobriu que é diário.
É diário. Né? A gente descobriu refazendo a lista 10 vezes.
Ele faz um acompanhamento diário, então, ali dos jogos que estão sendo mais falados, mais aguardados. E a gente percebeu que vários jogos de um dia pro outro dão uma revolução ali, sobem do 38 pro número 2 ali. Muito provavelmente quando tem, né? Quando tem alguma coisa muito interessante que chama a galera a atenção pra esse jogo, a gente vai comentar sobre esses motivos, essa é a ideia desse nosso segundo bloco. O que a gente vai fazer hoje é um pouquinho diferente do que a gente fez no primeiro episódio, a gente já separou de antemão, né, quais são os jogos que nós vamos falar, cada um aqui tem um jogo que chamou mais atenção, e nós vamos falar no sentido contrário, né, do hot, né, que os jogos que estão menos hot, do que estão mais hot, né, nessa lista.
É, só de estar nessa lista já é hot, porque pensa, né, pô, de todos os jogos cadastrados no BGG, pra ter 50 em destaque, já é muito destaque, né? De tudo
com
que tá acontecendo, então...
É hot!
E é aquilo, né? A gente tem aí em torno de 3 mil lançamentos, de acordo com os últimos levantamentos, 3 mil lançamentos por ano, cara. De 3 mil lançamentos por ano de board game. É muita coisa, né? Então, se um jogo é anunciado, tá sendo lançado e chamou a atenção, e tá entre esses 50, e no nosso caso, menor ainda a lista, né? A gente não vai falar de 50 jogos, realmente é aquilo.
De 49 só.
É até mais do que 3 mil, porque nessa lista entram boatos, né? Protótipos, coisas que ninguém sabe.
É verdade, né? Então é bem isso mesmo. E assim, e claro, também entram às vezes jogos já lançados, jogos que por algum motivo vieram à tona de novo, né? Que é o caso do primeiro jogo que a gente vai falar aqui hoje, né? Que é Great Western Trail, só que...
Então,
aí toca a trilha aí do Rei do Gado aí no fundo. Vai tocar pra você aí, eu ou Vida de Gado, Povo Marcado e Povo Feliz. Cara, por que que o Second Edition tá nessa lista aqui, gente? Porque ele é a Second Edition.
Basicamente é isso, né?
Pronto, próximo jogo. Não, brincadeira, o que acontece é que, na verdade, a gente tá se aproximando do lançamento dessa segunda edição, né? Uma segunda edição que não era tão aguardada, não era esperada, e do nada veio o anúncio, né, de que teria uma segunda edição, e essa segunda edição vai ser lançada agora na Gen Con, né, que acontece no próximo mês, no comecinho do mês de setembro aí. Inclusive, falta exatamente um mês pra Gen Con, e aí eles estão soltando imagens e trazendo aí mais novidades, né, o Renato...
Bastante review também, né, bastante reviews estão saindo por aí.
O Renato, inclusive, tá mais por dentro aí, que tem umas novidades mais highlights, assim, né, Renato?
Exatamente. Tem aí alguns destaques, né, são aí alguns, não são tantos, que até, inclusive, o foco dos reviewers, eu vi uns 3, 4 vídeos de reviewer que sempre focam nesse, então deve ser inclusive a orientação da editora, olha, vamos falar essas novidades aqui. Basicamente é a nova arte, né, pelo Chris Quilliams. Vai ter uma arte melhorada e tal, aí mudaram alguns personagens, acrescentaram personagens de etnia variada, colocaram também mulheres ali como protagonistas, uma nova arte. Tem o modo solo, né? Nós aqui, nós três que somos adeptos desta prática. Ficamos felizes com isso. Os player boards, né, não são mais aquelas folhinhas ruinzinhas que você bate e voa tudo os cubinhos. Vão ser agora realmente player boards com duas camadas ali afundadas, ali, igual do Scythe, por exemplo, que as peças que você for colocar realmente vão ficar presas ali no tabuleiro. Tem ali uma mini expansãozinha, que é uma nova forma de vacas ali, que são as cimental, né? Criação cimental. Inclusive, ele tem níveis ali, né? Tem o filho, o bezerrinho, aí tem o médio, tem o adulto e dão pontuações. E aí você não necessariamente precisa comprar, né? Você pode pegar uma mais nova e ir amadurecendo ela pra valer mais pontos no final do jogo. Tem duas novas construções, né? Dois novos tais de construção com dois lados diferentes. Aqueles tokens que você poderia trocar cartas, lembra que tinha na expansão do Rails of the North, que você construía casinha e conseguia pegar aqueles marcadorzinhos lá pra fazer reciclar o seu deck. Agora já vem no jogo base isso aí. E, claro, além disso, vem quatro novos tiles ali iniciais pra mudar um pouco o jogo também.
É, uma crítica é o fato de que eles anunciaram a segunda edição pro jogo, mas não anunciaram uma segunda edição da Rails of the North, nem que essa expansão vai vir contida nessa segunda edição, né? Então, quem tem o jogo original já com a expansão, que é o meu caso, acredito que é o caso do Renato também.
Sim.
Se você tá pensando em trocar, você vai ter que continuar jogando com a Rails of the North, com a versão velha, né? Com a arte diferente. E nem sei se vai ser compatível, né? Porque como algumas coisas vão mudar pro jogo base, eu não tenho nem certeza se a expansão vai continuar.
Eu até acho que não vai rolar. Eu acho que possivelmente ele deve aplicar aquelas mecânicas ali nos outros jogos, né? Porque vai ser uma trilogia. Então, pra ele guardar novidades pra cada um dos jogos também, acho que às vezes é um pouco difícil, né? Descartar. Então, talvez essa questão aí dos novos trilhas, novas casas, talvez em um dos novos jogos ele já coloque essa mecânica.
É, pra quem não sabe, então, a gente vai ter três edições novas, né? Então, na verdade, o Great Chasm Trail Second Edition vão ser três jogos. É, o primeiro jogo vai manter o tema de se passar nos Estados Unidos, né? Em Kansas ali e tal. É, e o dos outros dois, se eu não me engano, um é na Argentina, né? Nos Pampas ali e tal.
Isso.
E o terceiro, eu não me lembro de cabeça.
É na Nova Zelândia.
Olha aí.
Olha só.
É, eu nem sabia que criavam gados na Nova Zelândia. Só não entendo por que ele vai continuar sendo Great Western Trail, né? Tipo, que tem a ver com
não o tem grande. Fica a polêmica aí, ó. Não tem trem, não tem Grande Norte.
Pois é. E eu tenho uma curiosidade, cara. É, com essa segunda edição, o jogo fica bom?
Cara, é difícil, né? Tem que jogar pra saber. Mas eu acho que vai... Pelo que eu vi, mantém-se quase tudo, né?
Não, desencana. Eu não fiz a pergunta como eu deveria.
Não, eu entendi a pergunta. Eu só ignorei mesmo, cara.
Ah, filho da p...
Eu só ignorei.
Tem que cortar o meu xingamento aí. Entendi agora, entendi.
Ele fica tão bom quanto os jogos do Vlada.
É, ele fica bom, assim, tipo, uma coisa que o Wargames às vezes não consegue chegar, mas...
Agora já tá com uma classe inteira.
Não, os caras já estão falando já, hein, bagulho. Mas é isso aí, gente, então, continuando a nossa lista aqui, até porque a gente vai falar de vários jogos, então a gente não vai se prender muito a cada um, tá? A gente vai trazer o que tem mais de informação mesmo. Então, ó, já seguindo na sequência, só pra pontuar, o Great Chasm Trail hoje é o número 50 dessa lista de 50 jogos do Hotness do BGG.
É isso, o segunda edição, né, lembrando que o primeira edição tá em 35º.
Até porque acho que muita gente se confunde, né? De, eu tô procurando a segunda edição. E aí acaba indo na página da primeira edição. Que é uma coisa que o BGG, ele não tem muito critério, tá? Pra quem acompanha o BGG há mais tempo, tem jogos que quando lança a segunda edição, eles fazem uma página nova, que é o caso aqui do Great Chasm Trail. E tem jogos na segunda edição que eles fazem tudo na mesma página. Que é uma coisa que aconteceu com o Brass, por exemplo, quando lançaram o Lancashire. É, a página do Brass original virou o Lancashire. Então
isso,
você tem uma
muito,
página do Lancashire e uma página do Birmingham e a galera odeia. A galera reclama até hoje que o Lancashire tá junto com quem tem o jogo original de 2003, assim, né? Então...
Não que faça algum sentido, porque não é uma competição, mas isso altera até o ranking, né? Porque você vai somar voto, que isso muda lá o algoritmo, blá blá, né?
Exatamente, né? Isso é uma coisa que vai acontecer com certeza, porque o Great Chasm Trail hoje tá no top 10 do BGG.
Isso.
E com o lançamento da Second Edition, provavelmente a Second Edition vai demorar muito pra escalar, chegá-lo, e por aí vai, né? Mas vamos lá, então. O próximo jogo que a gente vai falar aqui hoje é o 38º dessa lista dos top 50, que é o Coffee Traders. Coffee Traders, que é um jogo da Capstone Games, tá? É um jogo da dupla de designers que é... Eu não vou saber falar o nome dos caras, tá? Mas são os mesmos responsáveis por um jogo mais antigo chamado Wildcatters. Que é um jogo pra galera que curte jogo econômico. E o Wildcatters é um jogaço econômico que a galera, muita gente adora. O jogo ficou out of print um tempo. Depois a Capstone pegou o jogo, relançou, fez uma segunda edição do Wildcatters. E aí os dois designers já ali com essa amizade com a Capstone trouxeram mais um jogo pra eles, que é esse Coffee Traders. O Coffee Traders é um euro econômico pesado, bastante.
Pesadérrimo, é.
Bastante pesado. Que se passa ali que até tem uma história engraçada dele, que quando eles apresentaram o jogo pra Capstone, a ideia deles é que fosse um jogo sobre o tráfico de drogas na Colômbia. Aí a Capstone falou, olha, a gente gostou do jogo, mas não gostou muito do tema.
Vamos fazer de café, né?
Vamos fazer de café, ó, dá pra gente manter a Colômbia no jogo, a gente faz sobre café, que também é um produto bastante exportado na Colômbia, não tanto quanto a cocaína, mas é bastante exportado também. Vamos mudar o tema do jogo, eles mudaram o tema, então na verdade você é um jogo em que os jogadores passam por várias fases com muitas mecânicas diferentes. Eu não vou ficar citando tudo que tem no jogo, ele realmente tem bastante coisa, mas aqui a ideia é que você tem um controlezinho de área, você faz as plantações em diversas partes do mundo, você produz o café, transforma o café e vende, e ele é um econômico que você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no jogo. Por que que o jogo está no hot agora, né? Porque ele é um jogo que está atrasado a entrega dele, é um jogo que a Capstone não faz Kickstarter, tá? Eles geralmente lançam direto retail, e esse retail foi prometido pra junho.
Eles fazem pré-venda, né? Eles fazem bastante pré-venda.
Eles fazem exatamente pré-vendas. E daí, esse jogo ele foi prometido pra junho, atrasou, foi pra julho, e agora a galera tá esperando que ele saia agora em agosto, né? Então, eu imagino
agosto
que aí...
Agosto de Deus.
Olha, vai saber, né? Mas eu acho que ele tá pegando lá pra galera lá, e aí eu imagino que por isso que ele deu uma esquentada aí, né? Porque ele tá pra chegar, já tem uma galerinha que já tá acompanhando mais reviews, né? Também saindo. Muito provavelmente...
Tom Vezel falou na semana passada dele também.
Ah, então, é já mais um motivo aí.
É, inclusive, ele falou que ele se sentiu apaixonado por algumas partes e outras partes ele achou bem desnecessárias, assim. Tem um lance lá de que você gasta dinheiro, você tem que recuperar o dinheiro de volta, senão você perde ponto. É um negócio meio...
tráfico ainda, pô. É só disfarçado.
É tráfico, é. Tô tão disfarçado.
Você acha que vai ficar devendo pro cara da boca?
Mas é igual ouvir Tom Vezel, né? Algumas partes você guarda, as outras partes você joga fora também, do que ele falou.
Esse cara
não sou um fanboy, não. Só...
Eu também não. Ah, eu sou até o contrário.
Eu sou o oposto, cara. Exato. Pra mim, se o Tom Vessel fala mal do jogo, a grande chance de eu gostar. E se ela fala bem do jogo, a grande chance de eu não gostar. Assim,
não, na verdade, pra mim é independente. Tipo, ele adora o Empires of the North. Eu também gosto. Então, às vezes ele fala umas coisas interessantes.
Eu tenho um vídeo de quando ele me fez comprar o Cry Havoc, que ele falou que ia ser o jogo do ano. Dou a minha xingada aqui.
Pô, mas o jogo é bom, cara. O jogo é tão bom que o Eric Lang copiou depois o combate dele do Rising Sun. E ali, pelo menos, tem tema.
Hoje tá todo mundo afiado, cara. Afiadíssimo aqui. Mas manda lá, Renato, qual que é o próximo jogo da nossa lista?
O próximo jogo? Ah, é aquele um, né? É o autor aí, odiado pelo Toledo. Toledo com todo esse ódio, esse rancor.
A gente vai trocar, vai mandar o Toledo lá pro Gambiarra e trazer o Gustavo.
Trazer o Gustavo pra cá.
Pode falar dos jogos do Pfister aqui.
Dos jogos do Pfister, que é esse 38º aqui do Hotness, que é o Boom Lake, que é um novo jogo aí do Pfister. Não se existe aí, é mais um jogo da Capstone, né? Dizendo que, só pra avisar que a Capstone não está nos patrocinando, mas se quiser, mande um e-mail pra gente aí que a gente aceita.
E a gente ainda vai falar demais ainda aqui, né?
Vai falar mais ainda, a gente tá só começando. Então é um jogo assim que não tem ainda muitas coisas, né? Tem uma imagem ali do tabuleiro, das pecinhas ali. Ele parece ali uma mistura, parece ali que o Clans of Caledonia fez sexo com o Terra Mística e nasceu esse jogo.
Caraca, melhor definição,
velho. Então, assim, é um filho do Terra Mística com o Clans of Caledonia, que visualmente falando, né? Mecanicamente, não necessariamente. Mas pra variar, né? Vai ser. Vai ter campanha, vai ter historinha, não sei o quê, tá na moda aí. Ele gostou de fazer isso aí uma vez, agora tá repetindo. Vamos ver se a história vai ser boa, né? Isso tá faltando, eu tô achando, mas.
Olha, eu fui até procurar de quem que era a arte, porque pra ser exatamente essa arte que você falou, esse misto aí, tinha que ter ou o dedo do lado. House ou o dedo do Clemens Franz.
Do Clemens Franz.
No caso é o Clemens Franz, né? É Clemens, ou seja, Franz. O pior dos dois.
Inclusive, imagino que a capa não deva ser dele, né?
A capa é boa, né?
A capa tá bonita. Deve ser o estúdio Clemens Franz, né? Eles colocam
Pode
ali.
Ser.
É um jogo que, do autor mundialmente conhecido, né, tá conseguindo emplacar aí grandes sucessos. São jogos que eu particularmente tenho gostado bastante, né? Eu acho que ainda nenhum dos jogos dele superou o Great Western Trail, mas são jogos bons. Eu tenho gostado de todos, até do famigerado aí Blackout Hong Kong, que o pessoal não gostou, eu gostei. Joguei ele, achei legal. Pfister eu gosto bastante, eu não gosto dos jogos que ele que inventava demais, tipo Bronze Service, que ali eu acho que pesou ali a mão um pouquinho. Também o Eyes of Sky ali, que ele quis tentar fazer um Carcassonne com leilão e ficou um negócio meio chato.
Sou desse,
é, eu já sou então o outro extremo, então acho que o Toledo é o não gosto, o Renato é o meu termo e eu tô mais pendendo pro outro lado, porque eu gosto do Eyes of Sky, eu gosto do Maracaibo, eu gosto do GWT, eu gosto do Mombasa, sou apaixonado pelo Mombasa, talvez eu acho que é a pessoa que mais gosta do Mombasa no Brasil.
Eu gosto do Mombasa, do Maracaibo, eu gosto desses aí.
Eu até gosto do All My Goods também, que é o mais levinho dele lá, a cartinha e tal. Não joguei o Port Royal ainda.
Tem o Tibor The Constructor também.
Esse aí é só o Gustavo.
Eu tenho ele, mas não joguei ainda.
Vai lá ouvir Gambiarra, que você vai ouvir ele falar de todos esses outros bagulhos sinistros aí que o Fista lançou.
Não,
até aquele Ação de Dragão lá, que ninguém joga aquele negócio, né?
Ai, meu Deus. O Oh My Goodness eu gosto, cara. Inclusive, acho que foi aí que ele começou essa história de campanha, né? Joguei tudo, comprei as expansão, é legal.
O Oh My Goodness é gostosinho, é um jogo bem legalzinho.
Acho honesto. Mas justifica, né, cara? Eu acho que eu falo aqui, mas eu reconheço o cara, né? Só não encaixou pra mim mesmo. Mas acho que só o fato dele anunciar um jogo já justifica estar no Hotness, né?
E assim, não só anunciar um jogo, como anunciar um jogo pela Capstone, né?
Isso.
Que hoje a gente é meio fanboyzinho da Capstone,
aqui, você
vai perceber
aqui
ao longo dos nossos próximos episódios, você vai perceber isso bastante.
Exato.
Mas, assim, lá fora, a Capstone tem muito... Ela tem muito prestígio.
Subiu bastante na trilha do prestígio.
É, cara. Assim, ó, uma coisa, inclusive, que o Rado, ó, no dia de hoje que a gente está gravando, teve um episódio do programa do Rado, e ele fez um comentário assim, que é assim, ó, a Capstone não erra, sabe? Tipo, eles fazem uma curadoria para qual jogo eles vão lançar, que nenhuma outra editora faz hoje, cara. Eles não erram, mesmo nos jogos que não são os hypes, assim, né? Tipo, as outras linhas deles, eles têm linhas diferentes, tá? Eles são jogos menores, assim, que é onde tá, ó.
The States.
Então The tem States. Simple Complex é o nome dessa linha de jogos deles. E aí tem lá o The States, tem outros jogos menores. Então, assim, mesmo nessas linhas dos jogos menores, os caras fazem uma curadoria excepcional, cara. Então,
A Capstone é o contrário do dele, né? Porque ele é tudo errado, né?
Ah, tudo errado, né?
Mas falando em Capstone, Toledo, o que você tem pra gente aí?
Então, vamos falar de curadoria. Então, além de tudo que eles fazem, eles têm a série Iron Rails, que é uma série de jogos que eles estão revisitando da Winsome. São os famosos Cube Rails, né? Uma série de jogos bem antigas, né? De trenzinho. Esse é o Iberian Gouge, que é um jogo que tá chegando aí pra galera agora, nesse momento também. Por isso tá aqui na posição 31. O legal, como a gente falou aqui da Capstone, que eles não erram, é o quê? Os caras já estão fazendo essa curadoria pra você, né? Pô, tem trocentos mil Cube Rails, tá? Já lançados. Os caras estão pegando os melhores, botando uma arte do Ion 2, deixando tudo, né? Uma produção fantástica.
Meu amigo, jogo ruim com o arte do Ion 2 vende.
Eu compro, se o jogo for ruim de arte do Ion 2, eu compro.
Eu faço, E o que é legal nesses jogos, né? Geralmente o pessoal quer jogar uns joguinhos aí de econômico, de trem, e esses Cube Rails são muito simples. Cara, geralmente é uma página de regra, sabe? Uma página frente e verso, assim. É um joguinho de uma hora. Geralmente eles têm esses mecanismos de ações, coisas que vão ter nos outros jogos de trem, só que cada um com um twist.
Informação aqui, Rogerinho. O Chicago Express faz parte aí do Cube Rails.
Tá certa a informação.
Tá chegando o Iberian Gouge, já teve o Ride the Rails, já teve o...
Archigald.
Obrigado. Então assim, galera, eu acho que só se você for muito fã pra comprando todos, né? Eu acho que é legal depois ver que é um preço acessível, um joguinho bom de ter, é um fillerzinho, né, cara? Vai uma hora, regra fácil, e passa uma sensação. Então justifica, né?
Então passa a frente aí pra quem é fã do Ticket to Ride.
Cara, muito bom, cara. Eu geralmente recomendo isso, sabia?
Em vez de ficar comprando 75 Ticket to Ride, né? Compra um... Né, amigos?
Eu não sei do que vocês estão falando.
Pô, mas pelo dinheiro não funciona, cara, porque tem uma coisa que mata ele, cara. Todos precisam de 3, no mínimo. E como todos têm que se tem esse sistema de investimento cruzado, né? Cara, essa coisa não funciona em dois jogadores.
Pois é. É por isso que eu nunca investi
nele. Por isso, entendi.
É tudo, tudo pra eu gostar, cara. Porque e arte do Ayotulli, jogo da Capstone, o jogo de trem, tem a parada de ações e na cara, tem tudo pra eu gostar do jogo, cara. Tem
e joga em uma hora, cara. É muito legal, cara. Regras
mas
simplíssimas.
Agora vem a pergunta. Vale a pena investir num jogo aí desses da Capstone aí, da série Cube Rails aí, ou investir no Ticket Ride 15 anos, Europa?
Putz, aí acho que são experiências diferentes, hein? É, o Muteiro manja mais, fala aí.
Não, eu manjo mais o caramba, eu manjo o Ticket, você que manja dos Cube Rails.
Não, eu ia falar que você manja do Ticket Ride justamente, porque eu acho que são experiências bem distintas, né?
É, não, cara, eu vou repetir uma coisa que eu falei até num grupo que a gente participa aqui, né, no grupo, vou até fazer propaganda, né, galera, o Board Games Brasil lá do Telegram, tem nada a ver com o Board Games Brasil do Facebook, é uma comunidade super saudável, né? Tipo, tem nada de tóxico nela.
Incrivelmente saudável pra quantidade de pessoas que tem, cara.
Incrivelmente saudável pra pessoas que tem e por ser no Telegram, né? Recomendo pra caramba. Mas eu dei essa resposta lá, ó. O Ticket Ride 15 anos, cara, é só se você é colecionador, meu amigo. Se você não tem Ticket Ride, não compre. Se você quer conhecer, não compre esse. Se você tem só um, não compre esse. Se você quer um mapa diferente, não compre esse. Esse jogo é pra quem é colecionador de Ticket Ride.
E digo mais, hein? As pessoas estão sendo enganadas, porque 90% das pessoas que eu sei que comprou não tem nenhum Ticket Ride.
Olha só.
É, cara, e assim, vou comprar lá por R$800 o Ticket Ride 15 anos. Cara, por R$250 você compra o mesmo Ticket Ride Europa, versão normal. Se você tá comprando a de 800 é porque você quer, meu amigo. Depois
por
não 300, vem
330 aí você consegue comprar um Archgaud.
Ah, cara, tipo, se você não é atenção, se você quer o Ticket Ride, não comece pelo 15 anos. Agora, se você quer um outro tipo de experiência, né? O Ticket Ride é aquele jogo de família, jogo de entrada, não é a mesma coisa de jogar um Cube on Rails. Apesar de que alguns Cube on Rails de entrada, né? Por exemplo, o Paris Connection, que a gente até tava falando, né, Toledo? É um joguinho super levinho, de entradinha ali e tal. O Chicago Express já é um passinho a mais, né? E tal.
Mas não é família, cara.
Mas não é família.
Porque ele é dedo no olho, cara. Chicago Express é muito.
Chicago Express então. Joguei uma vez com o Butileiro e o nosso querido amigo Diego Alfaro.
Eu acho, né, que a série Cube Rails, né, que agora tem essa Iron Rails aí da Capstone, é assim, cara, é jogo curto, regra simples pra quem já é mais gamer, sabe? Eu vejo que é dessa forma. E o Ticket Ride é um jogo família. Então, são dois públicos diferentes, eu acho.
É exatamente isso, cara.
E o Butileiro, qual que é o próximo aí?
Eu vou sair da minha zona de conforto aqui agora, cara, porque eu vou falar do Earthborn Rangers, que é o jogo que tá na posição 22 aqui dessa lista, que é um Kickstarter que acabou ontem, tá? Ontem, dia 17 de agosto, então você tá ouvindo a gente aí, provavelmente você não vai conseguir aproveitar o Kickstarter, você vai ter que procurar se tem um late pledge ou alguma coisa desse sentido. Mas,
tem
cara,
pré-ordem, tem pré-ordem.
Tem pré-ordem, olha só, então já tem alguma coisa pelo menos. É um jogo co-op, tá? Então, assim, pra quem sabe, eu não sou muito fã de jogos cooperativos, só que por outro lado, eu gosto de todas as outras características que esse jogo tem. Ele é um card game de exploração customizável. Se passa num universo de fantasia, que tem uma campanha com narrativa e etc. A equipe de designers deles, tá, gente? Eu vou falar os nomes, provavelmente eu vou falar os nomes tudo errado, mas talvez você reconheça algum desses nomes. Andrew Fisher, Brooks Flugar Levy, Andrew Navarro, Adam Sandler e Brad Sandler.
Adam Sandler, Rogerinho, esse é o melhor jogo, Rogerinho. Tem Adam Sandler, Adam Sandler.
Se você não reconheceu esses nomes, cara, esses caras eram, a maioria deles, tá? Ex-funcionários da Fantasy Flight. Aí o que que aconteceu? Eles saíram da Fantasy Flight, foram trabalhar com outros projetos e de repente eles se reencontraram pra lançar um projeto de card game customizável com uma arte maravilhosa, em que a ideia do jogo é que o jogo você tem quatro personagens ali de facções e você pode customizar esse personagem antes da partida começar, tá? Então por isso que ele é customizável, ele não é um deck build, né? Você não vai fazer as coisas durante o jogo, você customiza antes da partida começar, você vai escolher as cartas que vão estar ali no seu personagem, no seu explorador e você
tipo
vai jogar esse... Exatamente, ele é um pré deck build, né? Que é o que o Magic é. E você vai jogar então o jogo fazendo essa exploração, ele tem campanha e você vai explorar essa terra devastada, né, uma terra no futuro ali diferente, que os animais dominaram tudo, etc. E que, assim, pela galera que está envolvida no projeto, o projeto me chamou a atenção, sabe? E, assim, infelizmente o Kickstarter já acabou ontem, eu acabei não apoiando, não estava sabendo dele antes. Tinha visto só por nome, não sabia muitos detalhes, mas imagino que ele está hoje ainda no hot, né, por a campanha ter encerrado recentemente, assim. Se você tiver interesse, dá uma olhada na página da campanha, tinha bastante detalhe, tem os reviews lá da galera que fez os vídeos lá, e tem bastante, tem um gameplay com os próprios designs do jogo, então vale a pena procurar saber lá mais informações.
Eu acho que não mandava pro Brasil também, então tá tranquilo.
Ah, tá tudo tranquilo.
Tudo normal.
E mais um campanha, né? É, campanha é o novo zumbi, que é o novo viking, que é o novo fantasia medieval.
Novo Hollywood.
É o novo Gaiden, né? Novo plantinhas.
Novo plantinhas.
E é isso aí.
É isso aí, Toledo. Fala então do jogo, esse jogo aí que você vai falar agora, eu achei ele bem doidão. Só que eu achei a explicação um pouco longa e eu dormi no meio, mas parece interessante.
Edge of Darkness, ele tá aqui, né? São 16, porque ele tá pra ser anunciado um Kickstarter, né? De mais uma expansão. É, ele é um jogo de 2019. Ele é o mesmo cara, né? Que eu esqueci o nome, mas é daquele Mystic Veil. Lembra daquele joguinho?
É o John D. Clare.
Ah, boa, obrigado.
É o cara igual das cartinhas diferentes, que fazia as cartinhas transparentes.
Sleevezinha que coloca, é o mesmo sistema, só que, pô, numa temática agora, né? Pelo nome de Zumbi My Dark, e juntou ali com o Worker Placement, tem um outro mecanismo ali de, como se fosse um deck building conjunto, né? O deck de cartas ali que todo mundo compra
compartilhado,
dali,
né?
É, compartilhado, e a galera tem que ir jogando ali, né? E às vezes você compra a carta de outro, e aí você tem que pagar, tem um todo um sisteminha desse. E tem lá uma torre grandona, tal, chamou atenção, né? Pelo Kickstarter original, quase peguei. E assim, tá ali porque, cara, eu quase peguei, né, com o Kickstarter original pelo tema, assim, pelo que tinha. É um jogo que ainda me chamou atenção, não consegui jogar. Eu não joguei nenhum desses joguinhos ainda de construir carta, cara. É uma coisa que... Não sei se já jogaram algum, não joguei nenhum desses ainda. Eu queria ver como é que é, sabe? Eu acho que eu vou achar uma bosta.
Eu não joguei nenhum ainda, mas só pra
O Gloom, joguei o Gloom, mas não gostei muito, não.
Do John D. Clare, né, o Mystic Valley é o mais famoso, o Edge of Darkness é o segundo, assim, que saiu logo depois e fez bastante sucesso. E agora, esse ano, teve o Dead Reckoning, né, que é um jogo de piratas saindo com esse mesmo mecanismo.
Mesmo, né, que é a assinatura dele, né.
E que também é da mesma editora, os quatro são da EG, né, que é a mesma editora.
É, então, e ele tá aqui, né, posição 16, porque, cara, a galera que curte o Edge of Darkness curte mesmo, tem uma comunidade bem ativa, assim, né, então o pessoal faz bastante barulho, tá, então como vai anunciar agora aí mais uma expansão, a galera tá aqui de olho, número 16.
Inclusive, o Rado gosta muito desse jogo,
gosta,
né, ele avaliou muito bem o jogo, acho que, se eu não me engano, em 2019 ele ficou no top 10 jogos de 2019 pro Rado, assim, tal, e ele ficou muito sempre da expansão.
Um bom euro, né, apesar de não parecer ali, por ter uma cara de Ameritrash, ele é um bom euro. Grande, Renatão, e aí?
Então vamos falar aí de Tile Placement, construção de padrões, linda produção, e um jogo família aí, né? Um jogo peso 2.05, que é o Cascadia, que é um jogo que eu acompanho, assim, recebo news e tal, sempre vi aí, deixava muito bonito. E aí vi aqui que ele tá aí, né, na 14ª posição, e aí pelo que eu tô entendendo aqui, pelo que eu andei investigando, ele sendo um jogo que tava no Kickstarter e tá chegando agora pras pessoas. Então a galera fazendo unboxing da versão KS, e tal. Cada jogador vai construindo ali o seu terreno e vai tentando colocar os animais, e cada animal pontua de uma forma, tem os que pontuam na sequência, pontua separado, aí tem uma boa quantidade ali, né? E cada jogo você só abre 5. Então você tem que tentar fazer, lembra um pouquinho de Domino, assim, apesar de ser com hexágonos, você vai fazer ali a maior tipo de terrenos, vai tentar fazer as linhas de terrenos. Então você pontua ali no final da partida os seus maiores terrenos, os animais ali de acordo com os padrões que você faz, que sai em cada partida.
Ele tava sendo bastante comparado com o Calico, né, que é um jogo que saiu também agora, foi um Kickstarter, também entregou agora recente. E também era isso, né, formação de padrões, aí tem as cartas que falam o que você vai pontuar naquela partida, né, aí você vai tentando trazer os tiles que também são hexagonais, né, até isso é parecido, mas aí com um tema diferente e tal, e é um jogo, cara, que eu ouvi falar bastante bem também, assim, viu, eu tenho bastante interesse nele, inclusive.
Bati um olho ali, achei bonito demais, cara.
Ele me lembrou o Calico, algumas coisas assim, mas ele é um pouco diferente, porque o Calico você vai fazendo as peças ali, né, e de acordo com o padrão que você faz, você pega os gatos, aqui você não pega assim peças, vai pontuando, aí tem umas pecinhas ali que mudam um pouco, você pode, porque daí sempre vai ter parzinho, né, de um animal com uma peça, e aí você tem umas pecinhas ali, que eu esqueci o nome certinho, mas aquelas pecinhas, elas te permitem pegar, tipo, qualquer tile e qualquer animal, você não precisa pegar as duplinhas ali. É, o próximo jogo aí é um jogo em homenagem ao Toledo, que adora esse autor, adora os jogos desse autor.
É,
Meu favorito, cara.
Que é o inclusive é o final aí, é o jogo final da trilogia aí dos deuses, né? Das mitologias desse autor. Esse jogo aí é um jogo do Eric Lang, é o Ankh, Gods of Egypt, ou Ankh, Deuses do Egito, que já tá anunciado aqui, né, na última palhaça de Galápagos Fest. Isso foi anunciado aí, esse jogo que todo mundo já sabia que já vinha, né? Eles lançaram os outros jogos, então já, né, não foi assim, não foi novidade, né?
Foi um spoiler, né?
A galera fala, faz aquela surpresa, os youtubers que são patrocinados falam, nossa, realmente, ninguém imaginava, mas todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia, né? Isso é verdade. Eu tenho uma quedinha, né, um barranco aí por mitologias, em especial mitologias egípcias. Então, eu tive nos outros dois jogos, tive o Blood Rage, que é da mitologia viking, tive o japonês, Rising Sun, que é da mitologia oriental, e vendi os dois por achar que não tava com vontade mesmo de jogar eles. Agora o Ankh, talvez eu dê uma oportunidade, mas assim, eu achei a arte a mais feia de todos os jogos aí dessa trilogia. Achei tabuleiro, umas escolhas de design ali no tabuleiro individual de cores estranhas. Achei que eles deram uma tragadinha, né? No design desse jogo aí, podia ser melhor, apesar das miniaturas serem bonitas, mas as coisas aí poderiam ser melhores, né?
Assim, eu não sou fã também do Eric Lang, não gosto dos jogos, mas bonito o Rising Sun é, né, cara?
É lindaço.
Bonito ele é, mano.
Sim. Não, é sim. Cara, o Blood Rage eu acho também, cara.
Blood Rage é bonito. Eu acho
que não é tanto do meu gosto, mas é bonito. O Rising Sun é mais, tipo, eu acho ele mais bonitão, assim.
Sim.
O Ankh, eu achei dos três o mais feio, assim. Não sei se já tava, os caras estavam de saco cheio, queria terminar o projeto logo.
Ah, vende logo, vai vender de qualquer jeito, faz assim.
Vai vender mesmo.
A miniatura, Simon, a galera compra.
Vamos ganhar 3 milhões no KS mesmo, tá tudo certo.
Eu quero conhecer, eu quero ver isso mais sobre ele, e pelo que eu entendi aqui, a galera tá recebendo também o KS.
Faz todo sentido.
É isso mesmo.
E deu uma subida, né, cara? A gente tava acompanhando ele esses dias e de repente, do nada, ele tava em oitavo.
É, ele tava, acho que no mês passado ele tava, mas tava ali, né? Era no hypezinho, e aí foi, né? Uhum. Chegou
e subiu com tudo. Isso aí.
E você, Nobre, já aproveita aí e manda bala.
Fala da Lidia.
Cara, eu vou continuar na minha de fora da zona de conforto aqui, vou pra mais um jogo co-op solo de exploração. Se justifica, a Lidia tá no número 7 ali do Hotness, né? É um jogo de exploração num mundo de fantasia, também com campanha, e é um jogo do mesmo designer do Xia, ou do Xia, né?
Zaya.
Jogo de exploração espacial de navinha e tal ali, que é o Cod Miller. E esse cara, mano, ele tá fazendo esse Lidia há muitos anos. Então já existia ali uma expectativa, né? Tipo, o jogo do cara, do Zaya, do Xia ali. E ele tá enrolando, mostrando bem pouca coisa com relação ao jogo, e do nada ele veio, começou a trazer mais informações e veio o KS. Então o jogo está hoje no top 7 porque ele está com o KS ativo. Ainda tem mais, se eu não me engano, mais 2 semanas ainda de KS aí pela frente.
Já tem 960 doletas, 1000 doletas.
É um jogo de $165 que já fez quase $1 milhão de KS. Cara, assim, é um jogo caro, velho. Isso é um feito e tanto, viu? Porque é normal os jogos mais baratos chegarem no 1 milhão pela quantidade de pessoas apoiando. Os jogos mais caros, geralmente eles demoram a chegar no 1 milhão, mesmo que o jogo seja mais caro, porque demora a juntar muita gente. Só que esse jogo é tão aguardado e ele tá com um hype tão grande, ele já tá no quase 1 milhão, tem mais 2 semanas aí pela frente, ele provavelmente vai bater essa marca de $1 milhão aí. E ele tem como diferencial esse lance das minizinhas dele ali, né? Você tem um personagem que ele já vai vir com uma miniatura que ele é customizável à miniatura, cara. Você pode escolher qual a tua classe e qual é a carinha do teu personagem nas cartas, e aí você, na miniatura, vai juntar o corpo da classe com a cabeça do personagem que você escolheu. E aí ele vem vários corpinhos e várias cabecinhas, e eles vão vir todos pré-pintados. Por isso o jogo saiu tão caro, né? $165 não é pouca coisa, porque as miniaturas já vão vir todas pré-pintadas. Ele tem todo um lance de que todos os tabuleiros de jogador e tabuleiro de jogo são dual layer, né? Aqueles que vêm com buraquinho pra você encaixar coisas. Então tem todo o tabuleiro de exploração, os hexágonos vão estar fixados no tabuleiro, aí você tem que tirar e virar e tal. Então ele é um jogo com uma produção fenomenal, mas que também tá se falando muito, muito, muito bem do gameplay do jogo, dessa parte de exploração do jogo, do universo que o cara criou, assim, então a expectativa do jogo é muito grande, e aí não à toa ele tá, né, em sétimo lugar aí no Hot, e assim, o sétimo lugar ao longo das últimas semanas, já tem um tempinho que ele tá nas primeiras posições desse Hot, mas aí.
É isso aí, eu concordo com tudo que você falou aí, não sou um fã de co-op, mas é um jogo co-op, é pra quem gosta aí dessas pegadas de campanha, tipo Descent, Midnight, eu acho que é um jogo super caso aí com esse tipo de proposta, né?
Até acho que ele talvez tenha um apelo ainda maior no Eurogamer, assim, também, sabe? Tipo, pelo que eu andei vendo...
Fã do Gloomhaven.
Tal. Exatamente, bem isso.
É, o problema é que ele tem o dice rolling, né?
É, isso é.
E tem um lance de interpretação também, né?
Tem o roleplay,
é. Ele também. Tem o roleplay.
Que é o que vai ser o diferencial, pelo visto.
Isso aí. Toledão, manda essa muralha pra nós aí.
Essa muralha, então. O joguinho da Awakened Realms aí, bem esperado, né? Great Wall. Vai ser um... Apesar de das miniaturas, é um euro. Não sei, né? Eu nunca sei classificar isso, né? Mas a galera fala de semi-co-op, mas eu não sei se é exatamente isso, né? Porque você tem, na verdade, só um... Tá todo mundo ali compartilhando, né? Pra tentar construir a muralha da China, né? Mas cada um tá tentando competir, né? Quer ganhar o jogo.
É, tipo aquele do Martin Wallace lá, o Australia, né? Que isso, tem todos... É. Cada um faz o seu, mas tem inimigos em comum que às vezes tem que se juntar pra defender.
É, isso. Acho que troar, né? Ele tá aqui na posição 6 porque ele tá chegando pra uma galera agora, né? Bastante unboxing, bastante novidade aparecendo aí dele. E então, eu particularmente não joguei, não peguei o Pledge na época, né? Que ele veio no Kickstarter. Mas é interessante, né? Me interessa. Se caísse na minha mão que alguém quisesse me dar, eu jogaria fácil, né? Eu gosto dessas coisas um pouquinho mais. Porque ele vai misturar um euro, né? Com produção.
Ele é um euro, né? Acho que ele é totalmente.
Ele é um euro.
As mecânicas eles são todas de euro. Se eu não me engano, é o primeiro euro da Awakening, né? Então sim. Já chama a atenção por isso, sim.
É, cheio de miniatura, produção boa e tal. Então eu gosto dessas experiências, né? Por isso que me chamou a atenção. É uma interessante.
A minha crítica é o seguinte: não tem o Tom Cruise e o Matt Damon cabeludos nesse.
É, cara. Mas a gente podia fazer uma variante nossa aí. O Boteiro faz. A gente pode colocar uma foto do
Tom Cruise na carta. Foto dos caras.
Mas é isso aí, esse aí com certeza vai pipocar muitos reviews aí daqui a pouco.
Né? Ah, e esse deve vir pro Brasil também, né?
Eu também, cara, tem muita cara de vir, cara.
Deve vir.
É, assim, eu achei que todos os jogos da Awakening iam vir pro Brasil, aí de repente ninguém falou nada ali das Bruxas de Blair lá, qual é que é o nome?
Etherfields?
Etherfields lá, ninguém falou nada do Etherfields, o outro que veio depois também, ISS Vanguard lá também, não tem nem um comentário sequer com relação a ele vir. Eu já não apostaria com tanta certeza assim, cara.
Mas esse aqui... mas esse aqui, cara, por ser euro, tem essa pegada, vai, né?
Eu acho que é só subir aqui no ranking, né? Porque ó, os melhores ranqueados, Nemesis, Tainted Grail, This War of Mine e Lords of Hellas vieram.
Mesmo os ruins, né? O This War of Mine é um jogo ruim.
Deus livre. Isso é o verdadeiro sofrimento do board game, literalmente. A gente, inclusive, jogou junto, teve essa experiência junto.
Inclusive, a gente teve essa experiência junto. Um jogo que fala na caixa que é pra jogar até 4 jogadores, mas que a gente jogou junto e descobriu que o jogo é solo.
É solo, cara. Tipo o... Qual foi que o... Tipo o Pavlov House.
Mas pelo menos os caras são honestos.
São honestos.
É, não, cara, o This War of Mine, meu amigo, se você já pensou um dia em comprar esse jogo, só compre se você realmente tiver afim de jogar um jogo solo. A gente teve uma péssima experiência. Eu nem falo que o jogo é ruim, eu brinquei que o jogo é ruim. Na verdade, a gente teve uma experiência muito ruim jogando o jogo, porque a gente jogou de 3 jogadores no jogo que é solo.
É o problema mercadológico, né, cara? Explicar isso, mas enfim. E aí, Renatão, toca a ficha nesse hot fogo aí que
então,
você tem.
Então, falando em fogo, né? Vamos falar de Flame, né? Chama, craftando chamas. Flamecraft aí, que é o jogo que está aí na posição número 4 aí do Hotness. É um jogo de Manivega, da Sandara Tendi, que é artista, uma arte bem peculiar. E ele é um jogo que você vai olhar e falar, nossa, mas mais um jogo de dragão, não sei o quê, mas ele tem uma premissa interessante que os dragões, na verdade, não são dragões assassinos, dragões matadores. São dragões ali que te ajudam a cozinhar, né? São dragões ali que vão fazer os padeiros dragões, né? Os confeiteiros dragões. Então, é o Flamecraft Cardboard Alchemy, né? Alquimia.
Nossa.
Então, os dragões vão utilizar assim ali a sua magia para fazer os melhores pratos da cidade. verdade.
É, e tem uma mecânica inovadora aqui no Kickstarter ainda que tá aberta, é Dragon Placement.
Dragon Placement.
Uma mecânica nunca vista antes.
Nunca vista. Ah, não, inclusive, eu já vi no jogo do Jairo, no Dragon Fest, tem lá o Dragon Placement.
Aí, ó, tá copiando o Jairo,
não é Dragon
Jairo.
Placement, cara, lá é Orc Placement mesmo, o dragão você usa só na competição.
Não, mas agora você aloca o dragão na competição.
Ah, agora é alocar o dragão também. Ô, Jairo, vamos fechar esse jogo aí, cara, já deu de mudar o jogo.
Tá, Kickstarter aberto, né, cara?
Kickstarter aberto, a produção, a de luxo ali, deu vontade de comprar umas 10 cópias e vender depois, mas lembrei que eu não tenho esse dinheiro disponível, então eu achei bonito.
A miniatura dos dragãozinhos tá bonitinha, cara. Muito isso legal, eu confesso não. Que eu achei também.
Ah, e a arte toda combina, né, cara, com o tema. Bem legal, uma bela escolha. Kickstarters hoje em dia bem produzidos, apesar de ter bastante, mas que, né, que tem ali algum nome por trás, vai dar certo, né? E vai pegar bem no Hotness. Acho que esse é um padrãozinho que nós estamos já observando, né?
É, eles têm parcerias, né, com a Lucky Duck, por exemplo, que vai distribuir pelo mundo, então a Lucky Duck, apesar da Cardboard Alchemy ser uma editora pequena, pelo que eu vi que só tem 3 projetos criados, tem parceiros, né, que aí fazem chegar ao mundo, quem sabe chega aqui até nós, né, eu acho que
tem pelo menos um jogo já lançado no Brasil, né, pela Galápagos, que é o Chronicles of Crime, então, quem sabe, né?
Boa pedida.
E agora a gente entra aí no top 3, hein, não só porque são os 3 últimos da nossa lista, mas porque de fato são os 3 hoje mais hot no Hotness do BGG.
Hot.
A gente começa aí pelo jogo número 3.
Hot.
Então, esse aqui, vocês vão perceber que é um dos meus designers favoritos, Tom Lima. Ele veio aí com uma proposta, né? Que ninguém nunca tinha feito antes.
Essa é inovadora.
Dados customizáveis.
Ah, não, achei que você ia falar lançar um jogo por $120.
Vai ser caro. Mas bom, Dice Realms, né, foi anunciado aí de novo do Tom Lehman com a proposta aí de fazer seus dados customizáveis, uma caralhada de peça, não sei, 700 e não sei quantos de lados de dados que você pode... É um Dice Forge altamente bombado, né?
É um Dice Forge bombado, com asteroides.
Mecanicamente ainda não tem tanta informação, mas já mostraram ali que vai ter um dado lá, que você joga um dado do destino.
Do tempo,
aí,
né? Do destino.
Que aí pode, tipo, você tem que alimentar seus dados. Umas viagens muito doidas. Tom Lima também, sei lá o que ele usa. Mas, cara, como é ele? Ele é um cara que, pô, eu gosto muito da abordagem dele como designer, né? E eu nunca tinha jogado, né? Isso aí eu nunca joguei um jogo desse de customizar dados. Acho que deve ser complicado funcionar, né, cara? Da Sport, eu lembro que quem já jogou falou que a ideia é boa, mas na hora da execução não vai não é exatamente isso, né?
O problema do Dice Forge é que era chatinho tirar a face do dado. E aí, nesse Dice Realms, eu já vi que ele já vai vir, né, com o aparelhinho ali que você já enfia ali e tira rapidinho a face. Eu já vi que
pelo menos... É outro formato, né? Redondinho também, né?
Tem isso.
Talvez eles melhorem isso, mas vai vir caro, né? Pelo amor.
Então, cara, o que me preocupa? Além dele vir caro, ele tá saindo pela Rio Grande Games, né? A Rio Grande não é uma editora que é muito conhecida por fazer produções excepcionais, assim, pois sabe? É. Tipo, hoje as produções da Rio Grande são edições ok. Não é, tipo, nível Aleia, né? Que é lixo, né? Com medo de, na hora que você tá fazendo um punch, de sair rasgando tudo. Mas também não é nada excepcional. Tipo, a Rio Grande, na verdade, a produção dela é bem ok mesmo, assim, tipo...
É tipo a versão deluxe da Leia.
É tipo isso, versão deluxe da Leia. Então, assim, pra sair $120, cara... Sabe? Tipo, não, a produção em si não justifica.
Não, cara, esse aqui, né? Tem que esperar.
E eu achei feio a arte dos dadinhos aí.
Eu também, não vou falar isso, mas
que coisa feia, cara, que coisa feia.
Ele é feio.
Mas tá bom, né? Quem jogou Race for the Galaxy tá acostumado.
Isso que eu ia falar, cara. Eu acho que quem já gosta, tipo, eu sou fanboy do cara, o que pode ser pior, né? De iconografia, vambora.
Você vai lá e joga um Resarcano, né, velho? Você fala,
é isso que eu ia falar, velho, o Resarcano. É mó bonitão, cara, pô.
Não, e ali ficou clean, né, cara? Ali deve ter tido um devzinho que ajudou.
Mandaram bem zaço ali. Mas é isso, cara. Então é um jogo que a gente não sabe muito, né? Mas que ele tá ali pelo autor, né? Eu imagino que é pelo designer, assim, sim.
É, com certeza, cara. Hoje ele tá muito consolidado já, né? Apesar de que outros lançamentos às vezes passam um pouquinho desapercebidos, mas quando esse aí teve um pouquinho mais de marketing, né? Então, isso dos dados chama atenção, né? Vamos ver se vai funcionar.
Com certeza.
Meu caro Renato, como é que está o tempo aí pra falar do próximo?
Olha, tempo tá bom, mas a gente pode mudar esse tempo aí com a nossa máquina, né? Que é a ideia aí do Water Machine, o jogo que tá no número 2 hoje, que é do nosso Vitalzão da Massa. Vital Lacerda trazendo aí mais uma obra-prima com as suas regras complexas aí, um 4.09. Não é o mais pesado dele.
Ainda, né, cara? Tem que lembrar que o jogo não foi lançado, né? Então...
É, tem isso aí, tem essa questão aí. Mas eu vi o pessoal falando que ele não é o mais pesado mesmo, não. Eu vi o... Andei pesquisando nos fóruns, aí o pessoal diz que tá ali entre um galerista... Ele tá acima do Galerist e ele tá...
Abaixo do Lisboa, né?
Tá, entre o Galerist e o Lisboa. Isso, menos que o Lisboa. Até, na verdade, o pessoal falou, teve gente que falou do Vinhos também. Também que ele é um pouco mais na pegada do Vinhos, assim, de regras.
É pesadinho, não é o mais pesado, mas é um pesadinho.
Na escala vital nunca vai ser, né?
Nunca serão.
Na escala vital é um jogo de entrada ali.
Não, mas ele tem o mercado de Lisboa, né, gente?
Ah, é verdade.
É, mercado de Lisboa, mais do Julian Pombo do que dele, pra falar a verdade, hein?
Mas aí a questão do jogo aí, do Water Machine, nós somos aí pessoas, somos cientistas ali no time do Professor Latifs. Né, o Professor Latif ali que está tentando, ele é o chefe de meteorologia e manipulação na empresa Lightning Technologies, então a gente vai tentar ali manipular o tempo, mudar as coisas. Porém, o que acontece? Como tudo no Vital dá certo, nem tudo são flores, geralmente tem desgraça no meio. Então, você vai mexer no tempo, só que você vai fazer um efeito borboleta que vai bagaçar o planeta em outro lugar, então você vai ter que ir lá consertar aquele problema. Então, vai ser o jogo, pelo que entendi, o flow mais ou menos isso. Você vai tentar mexer em algumas coisas, mas vai estragar em outros, aí você vai lá tentar consertar de novo, e assim vai tentando sobreviver, mantendo o planeta funcionando e a espécie humana viva ainda dentro desse planeta.
É vital, a arte é do Ion2.
Do Ion2.
Pra sempre, sempre é, né? Tipo, todo jogo dele lançado pela Eagle Griffon vai ser a arte dele. Eu acho que além disso, é mais a questão de que tá saindo arte, mostrando um pouco das artes do jogo, né?
Saindo agora.
Saiu a caixa, saiu essa semana, né?
A caixa oficial. Semana, é isso.
Caixa linda, maravilhosa, meu Deus do céu, cara. Mas assim, o jogo que assim, já tá no meu radar há muito tempo, né? Tipo, é jogo do Vital, tá no radar, pelo peso, pela complexidade, pelo jogo em si, porque eu gosto muito das mecânicas do Vital. Mas aí depois da site, meu amigo, matou a pau, assim, já tá garantido aqui já.
E você sabe que vai ser aquela coisa, né? Você vai querer fazer uma coisa, mas antes de fazer essa coisa, você vai ter que ir no outro lugar pra fazer uma coisa, que você vai no outro lugar fazer uma outra coisa, e essa outra coisa você vai fazer outra coisa, daí você vai conseguir fazer o que você quer no lugar, finalmente.
Mas é aquilo, cara. É isso aí que a família brasileira gosta.
Exatamente.
Gosto de fila, gosto de coisa, de confusão, é isso aí. Fecha a tampa aí, meu caro.
É por isso que o negacionismo da vacina não pega aqui no Brasil, né? Brasileiro gosta de coisa de graça, né, gente? Não importa fila, se é vacina. Tá, fila, tem uma vacina, tem uma fila, tem gente dando coisa. O brasileiro tá lá.
Bom, vamos fechar aqui, então. E assim, pra fechar não podia ser diferente. É um jogo da Capstone Games.
Será?
Não podia ser diferente disso. Mas assim, ó, não é nossa culpa que ele tá em primeiro lugar no Hotfix do GG. Cara, e esse é um jogo, cara, que não só é da Capstone, porque ele é uma parceria com a Deep Print Games. Pra quem não sabe, a Deep Print Games é uma editora alemã, tá? Eles fazem a curadoria de jogos pesados. Eu já fiz entrevista com esses caras, então vou falar baixinho aqui, assim. Já mandei pra eles, já tive entrevista, tá rolando aí umas conversas aí. Enfim, aí... eles têm uma curadoria mais para jogos pesados e fizeram essa parceria com a Capstone e também com a Pegasus, tá? O jogo vai sair pela Pegasus lá na Alemanha, que é o Corrosion, né? O Corrosion é um jogo de um design primeira viagem, é o primeiro jogo do cara, é um jogo que eu gosto demais da conta, que é deck building com aquela sacada do follow, sabe? Quando alguém faz uma ação e todo mundo segue o cara, ele juntou essas duas coisas no mesmo jogo. Então é um jogo em que você vai criar máquinas para transformar produtos, transformar recursos, né? Vai ter uma cadeia de produção através das suas máquinas, só que as suas máquinas, elas vão corroendo ao longo do jogo. Elas vão enferrujando. Então você tem ali no seu tabuleiro uma pecinha que indica 4 etapas de enferrujamento, né? Da sua peça.
50 sua tons de enferrujamento. 50 tons de ferrugem.
E vai enferrujando. E aí, quando ela termina de enferrujar, ela quebra, estraga, você perde um pedaço ali. O jogo é através de jogar cartas, né? Você faz as ações ativando uma carta. E aí, essas cartas, você tem o deck build, né? Você pode trazer cartas pra mão pra ajudar você a fazer as ações. Só que ela tem o esquema do follow, né? Que você joga e todo mundo vai poder escolher por esse que é seguir a ação que você fez ou não, etc. Que é o que motivou o designer do jogo a fazer o jogo. Ele falou que, ó, eu quero fazer um jogo de follow, eu quero muito colocar essa mecânica no jogo. E um dia, na casa dele, ele falou que ele viu uma coisa enferrujada e que isso foi um gatilho pra ele ter a ideia do tema do jogo. E ele falou que na hora que ele viu, tudo que ele tava tendo de ideia pro jogo juntou na cabeça dele e veio pronto, assim. É bem legal. É, tipo, é um designer, então, que até comentou que, ah, não tem muita coisa a meu respeito, porque é o meu primeiro jogo e tal, mas com esse jogo vocês vão entender muito da minha identidade, do que eu quero fazer, né, que é essa coisa do euro médio pra pesado, blá, blá, blá. E, cara, o jogo foi anunciado pela Capstone, começou a sair um monte de arte do jogo aí ao longo dessas duas últimas semanas, e é isso, cara, foi o suficiente pra jogar o jogo lá pra primeira posição, é, pelas mecânicas, pela Capstone estar envolvida, né, imagino, e por ser um jogo de deck building, cara, e querendo ou não, deck build hoje é uma das mecânicas favoritas da galera, da comunidade.
Ah, produção boa, faz, né, sucesso. É isso aí.
Dennis Lohausen aí, da arte.
Dennis Lohausen da arte foi uma escolha bem melhor, né, que a do Boom Lake. Que entre os dois preferiu o Clemens Franz, né, acontece.
Mas o pessoal tava comentando aí que é tipo um pipeline com um ferrugem.
Você vai criando a máquina, né, formando ali na sua frente a sua máquina, é praticamente o que você vai fazendo com os pipes lá do pipeline, né, ele vai criando uma cadeiazinha ali de transformação dos recursos, só que nesse você pode perder uma parte, né, uma peça por corrosão, assim, uma coisa que o pipeline meio que não tem, né.
Não, e tem um esquema de vapor, que tem que controlar o vapor nas máquinas, cara, é bem, bem legal mesmo.
Bem legal, né. As engrenagens são diferentes, né, tipo, cada engrenagem ativa de uma coisa, uma etapa diferente da cadeia de produção.
É, isso da ferrugem, né, dá a entender que vai ter esse lance de obsolescência, cara, que pra mim, em jogos de motor é sempre é um acerto, né? Pra não criar aquele efeito bola de neve e ter que corrigir na frente. Então eu adoro jogos com algum tipo de obsolescência e, cara, esse eu tô hypado. Esse eu confesso que compro o jogo fechado.
Nossa, esse eu já fiz a pré-order já, inclusive. Mas o hype também tá enorme aqui.
É
enorme.
Muito bom, cara.
Esse foi o nosso acompanhamento, né, do Hot Wheels do BGG. A gente trouxe aqui pra vocês 15 jogos que a gente selecionou. Dos que fizeram, né, mais barulho, mais chamaram a atenção no último mês aí. E espero que vocês tenham gostado, tenham ouvido falar de vários jogos que vocês não conheciam ainda. Lembrando que sempre no nosso episódio a gente deixa o link para todos os jogos que nós falamos nas nossas redes sociais, né, onde a gente consegue, por exemplo, lá na publicação no Compara Jogos, na Ludopédia, a gente deixa lá a seleção de todos os jogos que a gente falou. Então, se você quer saber um pouco mais sobre qualquer jogo que a gente comentou na nossa lista hoje, é só procurar aí a nossa publicação. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre os jogos que estão Rottenness.
O pessoal aprendeu já, viu? O pessoal aprendeu. Depois fica fazendo post no Instagram com a lista.
Tinha sido uma sugestão muito boa de a gente depois aí continuar comentando um pouquinho sobre os jogos, né? Então a gente vai tentar colocar alguns aí no nosso Instagram. Sigam a gente lá. A gente vai tentar colocar aí algum desses jogos aí, né? Botar umas imagens, né, Renato? A gente bota ali os mais bonitos, né?
Põe ali umas belezuras.
Então era isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Quem aguentou a gente ter aqui. Comente aí, por favor, nas redes aí, nos canais aí, o que vocês estão achando do formato, como é que está sendo aí a opinião de vocês sobre o que a gente está trazendo aí de conteúdo. E fica aí um forte abraço para toda a família. Vai lá agora comer o macarrãozinho de domingo. E é isso. Nos vemos mês que vem.
É isso aí, galera. Grande abraço aí e até mais. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Obrigado pela paciência de escutar a gente nesse episódio. Ficou um pouquinho mais longo, mas a gente trouxe todo o conteúdo que a gente achava que deveria ter trazido, né? A gente não quis deixar nada de fora. Obrigadão aí pela audiência mais uma vez. A gente se vê na próxima.
Só que eu acho que nem vai Tom Lehman aí no nome. Pelo seu nome. É, não, depois eu confio.
Beleza.
É, foi mal. Eu falei com certeza aí o que.
Ainda ficou na dúvida.
É. Relicas? Eu tô viajando. Não, esqueci. Como? Relicas? Não.
Relíquias?
Não. Relíquias,
acho que,
né?
Acho que é relíquias, acho que é relíquias.
Relíquias, nem existe essa palavra. Puta, né? Eu sei se nome do primeiro.
Irish.
É, Irish.
É o Aridia, né? Não sei se é assim a pronúncia mesmo. Aridia.
A Lídia. Vamos falar Lídia pra nós aqui, é Lídia.
parece que isso é até baseado em fatos reais, cara. Eu recebi no zap aqui que instalaram uma máquina dessa, cara, aqui na Argentina, que é por isso que tá mudando o clima da Amazônia. Porque é verdade, entendi, cara.
Olha só, é por isso que tá essa zona de clima aqui em Curitiba.
Exato, cara. É, o Vital fazendo jogos históricos.
Olha aí, esses sistemas reais aí, né?
Ele achou que era ficção científica e virou realidade.
Tinha que ser um vortex do LinkedIn, cara. Tá vindo com uma frase motivacional aí pra sugar você pra dentro.
Jogue enquanto os outros dormem.
Sensacional.
Leia manual enquanto os outros estão vendo vídeos.
Acorde às 5 da manhã pra fazer o setup do próximo jogo.